delicious.
Jovens, voltei a beber refrigerante. 10 anos depois.
Caralho.
Meu irmão.
Acabou a promessa?
Não achei que você fosse voltar mesmo, viu?
Pois é, 10
anos, pô. Melhor largar pra lá mesmo.
10 anos depois, eu voltei a beber refrigerante. Parei de beber em 2026. É o quê? Porque eu bebia o refrigerante, né? Bebia uma Coca 2 litros por dia.
2006.
Que loucura.
Você parou 2016. De beber esse ano?
16.
16.
É, você 2016. Falou 26, então é 16. Oi?
É, 2016, 2026, né? 10 anos depois, eu decidi experimentar porque no Réveillon, que fiz aqui em casa, né? Com meus amigos e tudo, o glorioso Bruno, que não é o Bruno daqui.
Rei Leão.
É o Bruno Cavalcante, namorado da Kat, marido da Kat. Ele trouxe, tipo assim, 20 Pepsi Black. Por quê? Não sei.
De garrafa grande ou latinha?
Não, latinha.
Ah, latinha. Tá, caralho. O psicopata da Pepsi Black.
Eu levei um susto. Caraca, que cena diferente é esse? Aí disse, não, é muito boa, é muito boa. É porque o Bruno é assim, ó. Toda propaganda da Champions League, ele compra os produtos. Então, se a cerveja é a Heineken, ele compra a Heineken. Se o refrigerante é Pepsi, ele compra a Pepsi. Se o videogame lá é o PlayStation, ele tem um PlayStation. A batata é aquela Lay's, né? Ele compra a Lay's. Ele tá vendido pra Champions League. E aí, ele simplesmente trouxe esses vários refrigerantes. Ninguém bebeu, obviamente, porque tu mandava tomando cerveja. Foi todo mundo embora, ficou na minha geladeira. Passou um mês, passaram 2 meses. Pós-carnaval, acabou minha água com gás. Aí o bicho, era tipo 11 da noite, assim, eu... Mano, né? Vamos ver aí, né? Vai ser só uma beliscadinha. Vamos ver qual é, o Bruno disse que é boa. Experimentei e eu me senti retornando aos meus 12 anos de idade. Tipo assim... Eu fiz aquela volta no tempo. Se liga o crítico do Ratatouille.
Ratatouille, sim.
Ele coloca a comida na boca e ele volta a ser criança. Se liga. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu voltei no tempo e meu Deus, como é bom esse refri. É assim que é os zeros hoje em dia? Porque na época...
Pior que a Pepsi Black é uma boa...
É bom,
realmente, pô. É um bom refrigerante
zero. É uma boa referência. É. Mas assim... E o rumor que a Pepsi usa células de fetos abortados e seus refrigerantes?
Caraca, aí
não recebeu no seu e-mail, não.
Teoria da conspiração. É. Bugonha. Bugonha chegou.
A Pepsi era Sprite.
Nada, pô. Era o velho, o Olavo, que não está mais entre nós pra tomar
é Pepsi. Verdade. Black. Falava isso daí. Em 2016, quando eu parei, não existia essa moda do zero. Existia o refrigerante Diet, o zero era horrível, né? Era gosto de remédio. Não, ninguém tomava.
Isso é contestável, né?
Mas não, é verdade.
Não, era contestável não, Bruno. Você pode falar que você tomava, mas era isso aqui, ó. Ficava o retrogosto lazarento na sua boca.
É, exatamente. Era muito ruim. E aí não era tão popular assim, né? Há 10 anos depois, mudou o mercado. Hoje em dia, eu vejo mais refrigerante zero sendo vendido do que refrigerante normal. Apesar de os números da Coca-Cola ainda serem... globais, o refrigerante normal ser o mais vendido, mas eles mesmos dizem que a tendência é que o zero passe o normal muito em breve, inclusive. E aí experimentei, eu gostei, e aí eu tomei 2 latinhas naquele dia. No dia seguinte, almocei com um
água, água já era, foda-se.
Água já era, um abraço pra água.
Tá enchendo a garrafinha da Stanley, Felipe.
Eu fui beber, uma semana depois, Evandro, fui beber uma água com gás, meu Deus, cadê o gosto?
Aí, ó.
Caraca, eu entendi
porque que as pessoas... Paladar é uma doideira,
mano. É muito louco isso, é muito louco. E aí ele falou assim, Juras, se tu gostou da Pepsi Black, tu vai gostar do Guaraná Antártica Zero. E o Bruno...
Não,
é mais ou menos...
Ele errou a dica. Evandro, a dica era tão óbvia e ele errou a dica.
Evandro, o que é o André pra ti? O André, quando recomenda as coisas pra ti, tu vai, né? Tu,
tipo, lógico, assim, jogo sim.
Né? O Bruno é isso comigo. Ele recomenda uma parada que ele conhece meu gosto e tudo mais, ele é bem metódico nessas paradas, tu vai curtir. E eu experimentei e eu achei sensacional.
Mas ele errou a dica. Se você gostou de Pepsi Black, você tem que tomar a Pepsi Twist, que também é zero.
Que também é zero.
É zero?
E tem um toque de limão. Mas você é um habitante do grandioso estado do Ceará, Julinho.
Sim, eu não experimentei ainda a gerado zero. Não.
Exatamente. Anos luz. Porque o que acontece? Eu era fanboy do Guaraná, mas a fórmula antiga, que era a latinha branca. E aí era muito bom. Pra mim era melhor que a Coca Zero. E melhor que a Pepsi Black. Só que aí eles lançaram esse quase Guaraná Lazarento novo. E eu acho que eu tomei tanto Guaraná antigo que eu odeio esse novo, mano. Porque ele me lembra como o antigo era muito bom.
Esse novo, Evandro, realmente ele é muito fraco. E hoje, por incrível que pareça,
O Guaraná Zero é o pior Guaraná Zero. É muito ruim, mano. Os outros, inclusive, vai a dica aqui. Quem quer tomar um bom refrigerante sabor Guaraná Zero, pode ir na Fanta Guaraná. Porque a Fanta Guaraná,
tem ela, vários na verdade, bons. Aquele Fizz é bom, já tomou aquele Fizz?
Bom.
Com latinha branca.
Agora, hoje em dia vocês conseguem tomar refrigerante normal?
Sem não, ser é muito zero? Doce. É muito não, doce. Não, ah, aí consigo, é o contrário, sabia? Hoje em dia, Guaraná normal é tão doce que ele fica amargo, tipo, inverte, entendeu? Eu não consigo mais tomar refrigerante normal.
É geração saúde aqui, rapaz. É zero caloria e zero açúcar, compadre.
Ah, eu consigo e eu sinto a diferença, sim.
Eu acho muito doce, mano. Tá maluco.
A recomendação é você sempre tentar o zerozinho, né? Porque refrigerante é um negócio meio viciante, né, mano? Você quer tomar aí você pode acabar trocando por água. Nunca troca por água, né? Aliás. Não,
é isso que eu ia falar. A recomendação é água. Mas isso, se você... No meu, eu tipo não. Assim, depois que eu aprendi a contar caloria, fudeu minha cabeça, porque é o famoso não compensa a caloria líquida, mano. Não compensa. Exato. Tipo assim, eu acho o sabor quase igual pra, no meu paladar. Não, eu prefiro, inclusive, a zero do que a tradicional. Exato. E aí eu vou gastar, porra, sei lá, tomar 4 copos de coca, vai dar 500 calorias, 600. Eu prefiro comer arroz e frango, cara.
Eu tomo 80% das vezes, eu tomo a zero. Mas tem momentos...
Que isso? É o momento com o gênero? Momento?
Exato. Que eu preciso, nossa, eu preciso tomar uma latinha de coca. E na maioria das vezes eu não tomo tudo. Por isso que hoje em dia eu só pego...
A coca normal?
Coca normal, aquela latinha pequenininha.
Ah, 200? Latinha 200?
Isso.
Nem devia existir, mano, não dá.
Por isso, um salve aí pros patrocinadores. Está aberta a temporada dos refris novamente, hein? Um salve pra todos aí.
Exato, e opa... Fazer review de Guaraná, de refrigerante zero conosco aqui. Pode falar. Inclusive, de novo, Coca, cola em nós aí que a gente pode falar muito bem com gosto da Fanta Guaraná.
Coca, cola em nós?
Zero.
Coca-Cola em nós.
Suquita tem zero, muita gente não sabe. Tem as de uva e as de laranja.
Também. Uhum. Sabe outro refrigerante bom, zero, melhorou bastante? A Sprite Zero melhorou bastante.
A Sprite Fresh, zero tava, né? Bem aquela ruim. Sprite Fresh é bem gostosa.
É boa, as duas são boas.
É que a Sprite Fresh é a mesma linha do H2O, mas a Sprite Zero nova tá muito boa. Muito
o
boa.
O Dolly existe zero, não, né?
Dolly Diet, só.
Mas é zero? Diet é zero? Não é zero.
Não, e é isso é importante falar.
O negócio é ser zero, olhar atrás e tá zero, zero, zero e sódio pra caralho.
É. Exato. Mas é que tá, tudo por isso que a gente tá falando. O refrigerante zero, porque muita gente fala assim, tomar refrigerante toma normal mesmo, porque açúcar, porque o outro tem muito sódio. Mas tem uma diferença básica. O sódio você consegue, de fato, claro, sim, que em quantidades moderadas, rebater com hidratação. O açúcar isso. No teu sangue você não vai rebater,
já querido. Já era. Açúcar no seu sangue é diabetes, compadre.
É, tipo...
Sangue do cara parece um óleo de carro e ele quer vir falar do diferente zero, porra.
É.
Bebe aí sua coca e me deixa em paz com a minha zerinha aqui.
Mano, porque...
Agora eu passei... Cara, 10 anos é simbólico, né? São 10 anos, porra, é muito tempo, década, né? Sem tomar, sem nem experimentar, nem botar na boca, nada assim, sabe? E aí foi simbólico e eu disse assim, é muito bom. É realmente, hoje em dia é de boas. E antigamente eu bebia mais de uma coca 2,5 litros por dia, assim, sabe? Que era todo dia, café da manhã, coca. Almoço, coca. Lanche, coca. Jantar, coca. Opa, tô com sede, coca.
Sabe uma coisa?
Aí é doideira, não mata sede, mano.
Né? O Evandro que manja...
Fiquei pré-diabético.
Sabe uma coisa que... uma coisa que refrigerante zero é bom? Pra enganar... Você que tá acostumado, vamos supor, comer... Tá almoçando e comer uma sobremesa. Pra enganar, como ele tem um gosto pseudo-doce, você almoça, em vez de finalizar com um docinho, toma um Guaraná Zero. Tipo, ele engana, fala assim, eu ingeri alguma coisa que sente doce.
Que parece doce, entendeu? Mas não é doce, né?
Exato.
São os ingredientes que não aparecem na tabelinha ali, que estão escondidos em algum lugar. É que nem aquele açuquinha, como é aquele açuquinha que era bem famoso?
O doçurinha, além do soberania do doçurinha.
O doçurinha,
vários exatamente. Ouvintes compraram e mandaram feedback elogiando.
É, o doçurinha é um clássico aí. Mas o negócio, mano, é que o refrigerante, ele meio que combina com alguma coisa, né? Você comer alguma coisa e um refrigerante ali do lado, né? E aí é brabo. Aí é brabo. Mas enfim,
geralmente, né? É uma coisa não muito saudável, né?
Exatamente.
Uma coisa frita.
Ele combina com a coxinha, né? Com um cachorro quente, um pastel,
uma pizza.
Uma pizza zona.
Pipoca.
pipoquinha.
Um bom hambúrguer.
É. Mas aí eu tô só no zero aí, né? Hoje em dia tá de boas aí.
Bom,
né?
Bom.
Dá pra. Inclusive é recomendado por muitos nutricionistas, né? Porque o pessoal, ele criou uma aversão ao refrigerante, né? Que não pode estar na sua alimentação e tudo mais. E muitos nutricionistas falam, cara, é zero caloria e é zero açúcar.
É só ter moderação, cara.
É só moderação, como tudo na vida, né?
Você não pode tomar um balde por dia, né? Vamos.
Ué, controlar. Pode, né? Poder pode, mas.
Acho que não é uma boa, não.
Se tomar um balde, até a água vai dar ruim, pô.
Ah, mas eu lembrei uma coisa. Exato, é. Eu lembrei uma coisa. Primeira vez que eu tomei a Pepsi, botei na boca assim, ó, terminei. Cara, eu dei um arroto tão alto. Tão alto.
O gás,
há
o gás
muito não. Tempo que eu não dava esse arroto. Que eu acho que tava entalado esse arroto. Eu bebi água com gás, mas não tem, não é? Não é como do refrigerante, né? Meu irmão, o arroto foi tão alto que eu me assustei. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho essa capacidade de arrotar tão alto assim.
É que nem você joga o resto do refrigerante na pipa pra ele limpar os canos.
Sim. O mesmo líquido que você bebe, né? Alguma coisa tá
errada. Eu me senti nesses filmes, tipo o Shrek, sabe? Essas coisas assim que, do nada, o personagem dá um arroto gigante assim. E eu, caraca, maluco, é isso, né? Aí, realmente, você desentala, né? Você tá com gases aí, você pode desentalar um refrigerante aí. É, mas, enfim... Essa é a saga. Mais uma saga. Atualização aí, né? Você pode ouvir lá em 2016, parei de tomar refrigerante. Você vai chegar em 2026, voltei a tomar refrigerante. É igual o Bruno com café, né? Bruno voltou com café de vez, né, Bruno?
Voltei pro café de vez.
Forte,
agora.
Forte.
Passei um bom tempo lá durante a pandemia, acho que inteira fiquei sem tomar café, né?
Né?
Cara, fiquei uns 5 anos sem tomar café. E aí depois eu voltei. E voltei mais moderado, porque antes eu tomava muito café, cara. Aquilo que eu falei, eu pegava 10 shots de Nespresso durante o dia e mais uns 2 litros de café coado, cara. Era loucura. E hoje em dia,
é loucura,
eu tô bem mais controlado.
Muito bem, gente, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula. Atira na cabeça. Morreu.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E dessa vez estamos de volta com a nossa série Melhores Jogos, que é, na verdade, uma série que a gente faz uma homenagem ao ano específico, né? A gente faz uma retrospectiva daquele ano. Consequentemente, a gente fala dos melhores jogos lançados.
Essa é a única série do 99 Vidas que avança e faz programas retroativos também.
Exatamente, porque todo último podcast do ano é uma análise daquele ano. E aí a gente fala dos acontecimentos e, obviamente, dos jogos lançados daquele ano. E decide quais serão os próximos 3 jogos, que serão os 3 primeiros jogos do ano seguinte. Mas... dentro de todos os anos, Epa! A gente faz uns 3 ou 4 podcasts retroativamente, né? Voltando no tempo.
Dentro de todos os anos, Jurandir?
Dentro de todos os anos, exatamente.
Se preparem.
E aí, decidimos aqui retornar para o ano de 2005. Por que que não fizemos melhores jogos de 2015, Bruno?
Fizemos.
Por quê?
Porque nós fizemos.
Já foi feito.
Já tinha esse.
Porque essa série começou em 2013, se não me engano. Não.
Exatamente.
Foi 14. Foi 14 porque era o do Shadows of Mordor e o tinha o Destiny também.
Isso, isso.
Foi o primeiro ano que a gente fez.
Eu acho que quando a gente completar 20 anos de 99 vidas, a gente pode começar a revisitar esses podcasts. 2013, 14, 15...
Caraca, fazer o melhor do ano, a gente vai fazer um remake do melhor do
Caramba.
Ano.
Não, mas é porque os anos passaram, né? E aí a gente, né, a opinião pode ter mudado ali, a gente... É nostalgia, Bruno. 2016 já é uma grande nostalgia. Inclusive, fica a dica de acompanhar o Rapadura Cast sobre o ano de 2016 nos cinemas aí, que é um primo do Melhores Jogos do Ano aqui.
Exato.
Do 99. Só que com foco em cinema, em séries e tudo.
É um DLC, né? Ou o 99 é um DLC do Rapadura, no caso.
Não, é tudo a mesma coisa, se pensar assim. É a mesma ideia, os dois. Mesma ideia. Fazer análise daquele ano específico, só que um é foco em cinema e séries, o outro é foco em videogames aqui. Não é bem foco, né? Mas voltando aqui pra 2005, que idade vocês tinham em 2005? Vocês lembram aí?
Tinha 12 anos de idade, tava na quinta série. Tinha acabado de começar a estudar no turno da manhã.
Que isso, gente.
Estudei à tarde até 2004, 2005 foi o primeiro ano que eu passei a
estudar. Eu tinha 23 anos em 2005. Tinha acabado de criar o
cinema. E quantos anos eu tinha, Jurandir? Ainda bem que você fez a conta aí, eu tinha 22 então. Quantos anos eu tinha, Jurandir?
Você tinha 24. Mentira, eu tinha 22 anos. Não,
irmão.
Eu tinha 22 anos e o Bruno tinha 23.
Não, depende do período do ano, né, porra?
É, o besta. Os
cara roubando a idade.
É. Mesma discussão todos os podcasts.
Em janeiro você tinha uma idade e em julho você tinha
23 outro. Anos eu tinha ali. Tinha acabado de criar o Cinema com o Rapadura, que saiu em 2004. 2005 foi o ano do... O ano seguinte, né, da criação do Rapadura. Um ano antes do Rapadura Cast.
2005 foi o ano da minha formatura.
Olha aí!
Eu também.
Eu me formei em 2007. Na faculdade, né, no caso, né? E, curiosamente, esse ano aqui, aconteceram muitas coisas, tá? Muitas coisas importantes que foram modificadoras aí do mundo. Podemos falar que foi o ano que foi fundado o YouTube, rapaz, em 2005.
Nossa.
Doideira, hein, mano?
Caramba, sério?
2005, é. Fundação do YouTube. Um dia que enviaram o primeiro vídeo pro YouTube.
Qual foi o primeiro vídeo do YouTube?
Primeiro vídeo do YouTube, descobri agora.
É um cara no zoológico.
É, um cara não no zoológico.
E ainda tá no ar?
Tá no ar aqui, ó. Tá. Aqui no ar.
Quantas visualizações tem? Miatsu, 383
milhões. 383
milhões
de visualizações.
20 tá anos aí. No ar.
Link do post.
Tá que esse vídeo
pena é monetizado. Pena que o cara nem monetiza isso aí.
Né? Na tem 19 segundos. E ele mostra o cofundador Jared Caring no zoológico em San Diego, comentando sobre elefantes. Doideira, hein, mano? Primeiro vídeo do YouTube da história. Foi o ano de lançamento, caraca, do Google Maps, do Google Analytics. E foi o ano que o Google comprou o Android. Olha isso,
mano. Caraca.
No mesmo ano. Google Maps a gente usa todo dia, né? Vai pra algum lugar, tá no carro, tá... Virou parte da nossa vida, né? O Google Maps, né? Tem jeito, né? YouTube também, né? YouTube é um negócio que faz parte da vida de todo mundo aí. Todo mundo assiste YouTube. É a televisão da turma, né? YouTube.
Véi, esse é o... O único vídeo no canal dele, ele tem quase 6 milhões de inscritos.
Doideira, né, mano?
É que o cara criou a parada, né, mano? Aí...
Só por causa disso.
É.
Por causa disso e pronto.
O Google Analytics também é muito revolucionário pra gente que trabalha com internet, porque ele trouxe as estatísticas completas pros sites, né? Você adicionava lá o código e ele fazia análise de tudo, né? Do perfil do usuário, da localização e tudo. Então era uma ferramenta poderosíssima, né? E foi através desse Analytics que pouco tempo depois eles criaram o AdSense, né, e outras coisas. Né? É, mas é muito importante esse ano de 2005. Né? E o Android, né? Quando o Google virou dono do Android. Então todo celular Android é de propriedade do Google Sistema Operacional, né? Que é um negócio muito grande. Tem mais Android no mundo do que iOS, né?
Qualquer outro sistema operacional.
Né? Sim. Rede social, vamos falar aqui, foi fundado o Reddit em 2005. Reddit, que é uma rede social que é muito popular, né?
Se você souber usar, é bom pra caralho, mano.
Tem tudo, né?
Tirar dúvidas. Porque tipo fóruns, assim, você consegue, né, nichar o nicho do nicho, tá ligado?
É.
E aí fica 30 malucos ali falando sobre refrigerante de framboesa.
É o grande fórum da internet, é o Reddit, né? Que tem uma época que era muito associada a coisas paias, né? Tipo, haters e não sei o quê. E aí eu acho que a comunidade ela foi se ajudando, né? Foi se ajudando nesse processo. Com várias regras, obviamente, né? E aí o negócio tá bem mais safe, né? A turma que quer fazer coisas paias foram pra outros lugares, né? Foi o ano em que o Yahoo comprou o Flickr. Lembra que o...
Caraca, o Flickr, mano.
O Flickr era muito utilizado quando você queria colocar suas fotos em algum lugar. Você... Ainda existe hoje o Flickr. Doideira, mano. Doideira o Flickr.
Existe mais e muita gente usa.
Felipe quer dar fotografia aí, né, Felipe?
Cara, era bizarro. Pré-release da PlayStation, às vezes você ia pegar uma foto e você clicava, você abria a página deles do Flickr. Os caras subiam a foto no Flickr. Até hoje eles fazem isso, inclusive. É uma parada que a galera usa ainda.
Em 2005 foi o ano eu que estudei, eu fiz um trabalho de faculdade sobre essa apresentação. Steve Jobs fez uma apresentação...
One more thing.
Do iPod Nano, que ele tava usando uma calça E aí a câmera foca na calça dele. Vou mostrar o momento exato aí, tá o link na postagem aí, ó. É o link pra vocês aí.
Now this pocket's been the one that your iPod's gone in, traditionally. The iPod and the iPod Mini fit great in there. You ever wonder what this pocket's for? I've always wondered that. Well, now we know, because this is the new iPod Nano.
Ele aponta pro bolso dele, ele fala assim, ó, nesse bolso aqui cabe o iPod normal e tudo mais e tal. Mas esse bolsinho aqui pequenininho, você sabe pra que é que serve isso? O cara é um gênio do marketing, né? O gênio do marketing era o Steve Jobs. E aí a turma dá uma risada e tudo mais, e ele simplesmente tira o iPod Nano de dentro desse bolsinho. É um bom bolso produto, que é meio inútil, né? Que ninguém usa esse bolso aí.
É o quê?
É, ele simplesmente deu uma funcionalidade pra parada da calça jeans, né?
É o cara da isqueiro.
É, isso é pra guardar isqueiro, isso é pra guardar moeda,
chave,
né?
Chave.
Mas é muito pequeno.
Isso é pra um monte de coisa, pô. Não é como se ele tivesse inventado o bolso, cara.
Não, mas ele deu uma... Não, o cara foi genial nesse negócio aí, né, mano? O cara deu uma utilidade pra um bolso que...
Todos os publicitários agora chorando.
É. O cara foi um gênio aí, cara. Foi lançado o Sony Ericsson W800i. Da marca Walkman. Vocês lembram, né? Caralho,
fenômeno.
Eu tive esse Sony Ericsson aí, Walkman, pra escutar meus MP3. Pra escutar, meus amigos, um ano depois, o Rapadura Cash. Escutava o Rapadura Cash dentro desse Sony Ericsson Walkman aí. Tiveram vendas globais aí de 825 milhões de unidades. Que isso, gente.
Doideira,
que loucura,
né?
Essa.
Depois de um tempo, só tem iPhone no mundo, mano. Vai ter.
Né? Foi o ano que a Intel e a AMD lançaram os primeiros processadores dual core, né? A velocidade começou a aumentar, né? Nas coisas, né? Os telefones do Brasil passaram a ter 8 dígitos. Vocês lembram que tinham 7?
Em 2005?
2005.
Nossa, eu achei que era muito antes.
Eu lembro que o telefone da minha casa antiga era 243-4419. Ou seja, 7 números. E aí passou a ser 3243-4419.
As minhas agora é 2234-6-6482, aí virou 3223-29.
A gente
perdeu lá em casa tinha 4 também. Tinha 7 também, depois mudou.
É.
Eu achava que tinha sido muito antes, porque é 2005.
Falar de mais acontecimentos aí, vamos falar de política, quando o Mensalão, né?
O governo federal determinou a abertura de inquérito para apurar denúncia de corrupção nos Correios. Um diretor da empresa, flagrado cobrando propina de empresários, foi afastado. A denúncia foi publicada na revista Veja desta semana, com base numa fita de vídeo.
A Veja desta semana traz vários trechos de uma conversa entre dois empresários e o diretor dos Correios, Maurício Marinho. Com uma câmera escondida, os empresários gravaram todo o encontro mês passado na sede dos Correios. As imagens foram cedidas pela revista ao Jornal Nacional.
Faça imediatamente. Crise do Mensalão ali, muitas polêmicas políticas... Foi o dinheiro da cueca desse ano, né? Dinheiro da cueca?
Saudades quando a treta política era só o Mensalão, né?
Dinheiro na cueca. Quando é que foi o dinheiro na cueca? Foi em 2005, dinheiro na cueca. O caso dos dólares na cueca.
Roberto Jefferson, era o Roberto Jefferson, né?
Roberto Jefferson.
Caralho.
Um dos personagens aí e gerou uma instabilidade política muito grande no Brasil, né? Foi o ano em que faleceu João Paulo II.
2 de abril de 2005. Termina o pontificado de João Paulo II. O Papa morreu às 4h37 da tarde, horário de Brasília.
Nossos repórteres aqui no Vaticano mostram um dia de orações pela recuperação do Papa. O choque com a notícia da morte de João Paulo II. E aqui na Praça de São Pedro, a multiplicação de fiéis depois do anúncio da morte do Papa.
No Brasil, o presidente Lula decreta 7 dias de luto. Nossos repórteres mostram um sábado de tristeza no mundo.
O Papa?
Caramba, um dos papas mais amados.
Sim.
Veio no Brasil muitas vezes, veio em Belo Horizonte, inclusive, algumas vezes.
É. Foi ano de falecimento também do Ronald Golias, lembra do comediante? Foi ano que faleceu o Pat Morita, o Senhor Miyagi, do Karate Kid. Foi o ano, caraca, que foi tristaço, né? o ano do furacão Katrina, né? 2005. E destruiu lá muita coisa, né? Lá em New Orleans.
Nova Orleans, é.
Impactou muito lá os Estados Unidos. Vocês têm alguma coisa aí de acontecimentos?
Futebol, pô. Aquela lendária campanha da Nike Joga Bonito. Teve seu auge com o vídeo do Ronaldinho chutando várias vezes na trave.
Caraca, foi em 2005?
Foi.
Que loucura, hein? Caraca.
Eu
lembro que
eu vi a foto da capa do jornal aqui e tinha aquela camiseta que era fodida também da bola. Parecia uma bola de sinuca no meio da camiseta da seleção. Uhum. Porra, essa época era muito bom, mano. Campanha que o Cantona apresentava. Ó, futebol ainda. Foi o ano da Máfia do Apito.
Máfia do Apito?
Que teve esse ano aí documentário na Globo, os caralho de novo. E o Corinthians foi campeão e era o Corinthians que tinha o Tevez.
Na balança do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, uma medida cautelar preventiva.
Defiro eliminar, anulando as 11 partidas arbitradas pelo senhor Edilson Pereira de Carvalho na Série A do Campeonato Brasileiro de 2005 e determino sejam elas realizadas novamente.
8 jogos já estão marcados pela Confederação Brasileira de Futebol.
Teve prisão do árbitro, é isso?
Não, cancelaram os jogos lá, né? Mas ele não foi.
Cancelaram preso. 11 jogos, né? Eu acho, se não me engano, tiveram que refazer os jogos que ele tinha apitado. E era de fato uma máfia de manipulação de resultado, que mexeu naquele campeonato inteiro, aquela disputa do Corinthians com o Internacional, né?
Sim. Uhum.
E que teve que ter vários jogos refeitos. Tem o próprio jogo Internacional e Corinthians. Muito polêmico, com a arbitragem também. Mas tanto os dois times tinham baita time, né?
Pô, Tevez, eu falei aqui, Tevez, Nilmar, era um bom Corinthians, mano.
Era foda.
Fábio Costa, maluco da cabeça.
Um dos campeonatos mais polêmicos aí da história do Brasileirão.
Evandrilson, foi o ano em que teve aquele grandioso assalto no Banco Central daqui de Fortaleza. Que o roubo de filme, 165 né? milhões virou filme, virou documentário. Né, que chamou muita atenção aí o... Esse assalto, né? Absurdo, né? Fazendo as novelas, deixa eu ver aqui. Novelas 2005. Foi ano de Bang Bang, ano de Prova de Amor, ano de Belíssima. América foi 2005? 2005 América, hein? Aquele lá da Débora Seco no carro, escondida dentro do carro, fazendo lá as coisas, indo embora.
Imigração ilegal,
exatamente. Alma Gêmea também, Carne e Unha, Alma Gêmea, Bate Coração. 2005 foi o ano que Michael Jackson foi comprovado inocente das 10 acusações que ele tinha.
O cantor foi levado num comboio do Rancho Neverland até a Corte de Santa Maria para ouvir a decisão do júri. Milhares de fãs e jornalistas de 20 países aguardavam o ídolo da música pop. Michael Jackson chegou acompanhado dos pais e irmãos. Apenas o áudio do veredicto foi transmitido. O júri, composto de 4 homens e 8 mulheres, chegou a uma decisão depois de 7 dias de reuniões. Michael Jackson foi declarado inocente das 10 acusações.
Ele foi inocentado na justiça.
É muito doido, né? Porque Deus e o mundo tá aparecendo nos arquivos do Epstein e o Michael Jackson não apareceu, mano.
É, rapaz.
Com tanta polêmica envolvida, maluquice, né?
Eu falei da morte do Papa João Paulo II, mas foi o ano também que o Papa Bento XVI assumiu, né?
É geralmente o que acontece, né?
Exatamente.
Joseph Ratzinger.
Não, é sempre que um Bento XVI assume. Mas nesse caso foi o Bento
XVI. Nem que João Paulo II morre.
Exatamente.
Exato.
Então não é geralmente o que acontece, né?
Não, geralmente quando morre um Papa, outro assume, né, Jurandir?
Isso sim.
É, não vai ser o Snoop Dogg que vai assumir, né, Bruno?
Exatamente.
Ó. Exato, não, então, mas é que ele tá falando, ó...
Nem vem, mano, nem vem.
O Fifth Cent ficou interino 4 meses.
O São Paulo foi tricampeão mundial, hein, Evandro? 2005?
Lendário jogo.
Vencendo o Liverpool, o Rogério Ceni fechando o gol.
Arnaldo, ele apontou pro... Ele mostrou um apito pro Gerrard e disse assim, só... Cobra quando eu autorizar. Precisa. Porque ele tá contando a barreira. Essa regra de futebol é muito complicada. Uma hora precisa, outra hora não precisa. E quem vai bater a falta exigiu que o time adversário ficasse a 9 metros e 15. Aí vem ele pra cobrança, pé direito, bateu! Rogério Ceni! Subiu grande defesa do Rogério, meteu pela linha de fundo. É, Diego. Pegou bem na bola, ele bate muito bem na bola. Onde ela ia, amigo? Que defesa do Rogério. Que defesa fantástica do Rogério Ceni. Isso é bola de gol.
O Liverpool tava invicto há 11 jogos, sei lá, e não tancou o São Paulinho.
Caraca, hein, maluco.
Antigamente, nesse caso assim, antigamente até que era bom. A defesa do Rogério na falta do Gerrard, puta merda, mano.
Loucura, né, mano? Loucura demais.
Esse é um bom jogo que os caras falam, ah, o europeu não liga pro Mundial.
É.
Os caras do Liverpool puto porque perdeu.
Vamos falar de séries, porque foi o ano de lançamento de The Office, rapaz.
Olha aí.
Qual delas? 2005.
É qual, a americana ou a...
Da americana, a gente tá falando da era de ouro das séries, tá? Ali, a meiuca dos anos 2000, só clássicos. Saiu o Supernatural, também em 2005. O Grey's Anatomy, que tem até hoje Grey's Anatomy, foi lançado ali em 2005. A nova versão de Doctor Who... Começou ali em 2005, né? Depois de muito tempo, né? O Dr. Who tá de volta.
O melhor doutor é o nono doutor. O nono doutor é o melhor.
Prison Break.
Caraca, Prison Break era maneiro.
2005. Prison Break é uma série
que foi... Três temporadas igual, mas é maneiro.
Foi lançada pra ser... Tipo assim, enquanto 24 horas... a série 24 horas tá no intervalo, vamos lançar Prison Break, uma minissérie. Só que fez tanto sucesso que decidiram esticar até não poder mais, né? É, foi uma loucura. O que mais? Aquela série Roma, da HBO, 2005 também. Série fantástica, tá? Da HBO. Vamos falar de filmes? Filmes de 2005. Quais filmes que vocês podem dizer que são marcantes desse ano especial? Vamos falar de As Crônicas de Nárnia, foi lançado em 2005.
Putz, Leão, a Feiticeira Guarda-Roupa?
É, ele mesmo.
Eu assisti esse filme no cinema, velho.
Né?
Eu gostava pra caramba. Inclusive, teve os joguinhos também nessa época aí.
O ano que saiu também Harry Potter e o Cálice de Fogo, né? É o filme daquela, da disputa, né? Da competição. Um dos
melhores aí também, né?
É muito bom.
Cara, pela lista aqui tem um filme que eu assisti muito na minha adolescência.
Ah.
Que é os Reis de Dogtown.
Olha aí, Heath Ledger.
Exatamente, a história do Tony Alva, da galera lá do começo da história do skate, né? Na Califórnia, sim, basicamente. Filme foda. E tem um aqui também que é um clássico de passar na TV depois, anos depois, ou talvez no mesmo ano, não sei. Memórias de uma Geisha.
Olha aí.
Esse aí muito também bem feito, foi inclusive. Um épico aí que passou muito na TV também.
Tem um clássico aí que a turma ama, Orgulho e Preconceito, lançado em 2005. Tem o Batman Begins, do Christopher Nolan, né? Começando a saga do Batman pé no chão, no Batman soturno, né? Triste, escuro. 3 anos depois tinha saiu The Dark Knight, né? Aqui foi com Batman Begins, onde tudo começou. Senhor e Sr. Smith, ano de 2005 ali, foi o ano de lançamento desse filme.
Clássico de passar no sábado na TV também.
Brad Pitt e Angelina Jolie, ano em que foi o filme que Brad Pitt se separou da Jennifer Aniston, né? Diz que ele traiu ela ali, né? Nesse filme. Segundo más línguas.
Pô, tem um brasileiro bom aqui, mano. Cidade Baixa.
Cidade Baixa, muito bom.
Que tem o... Nossos grandes Lázaro Ramos aí e o Wagner.
Uma bela putaria, né?
É, então. Porra, bom filme, mano. Curtindo, Netflix, não tem 2 horas. Tem Netflix, é.
O Segredo de Brokeback Mountain saiu, sim, em 2005. Um filmaço, filmaço, aço. Heath Ledger e Jake Gyllenhaal arrebentando o filme do Ang Lee.
Guerra dos Mundos, do Tom Cruise, mano.
Ó, ruim. Steven Spielberg, né?
Vi no cinema. Cara, qualquer coisa. Eu gosto desse filme, mano. Eu não gosto do final, mas eu gosto do filme. Eu acho o filme legal. Tom Cruise correndo, né, Bruno? Já...
O trailer é muito bom, porque o trailer não mostra o que são os bichos. E aí você, sim, fica, caraca, o que é... Pra onde que eles estão olhando? Por que é que eles estão tão assustados? Aí, 2 segundos de filme, eles mostram.
Exatamente. Que é o bicho. Esse filme seria melhor se eles demorassem mais pra mostrar o bicho.
É, pô, e aí o Spielberg,
ou nem,
né,
mostrassem,
cara?
Né?
Cria o medo, né? Que nem faz tubarão, né? Que a gente não sabe como é o tubarão e tudo. Tem que criar ali. É, foi o ano de Star Wars, episódio 3, né? A Vingança dos Sith.
Caramba, é mesmo.
Fechando a trilogia, né?
Teve também um outro remake aí, reboot, talvez. A Fantástica Fábrica de Chocolate do...
Johnny Depp,
pô.
Tim Burton.
Bom filme. É um bonzinho filme, pô.
Mas o Johnny Depp, Michael Jackson, né? Ele tá imitando Michael Jackson.
Totalmente ali, Michael Jackson.
Exato, né? total Michael Jackson. Teve um outro reboot também, muito legal, cara. O The Longest Yard lá com o Adam Sandler, que é bem bacana, cara. Aquele filme da prisão, do jogo de...
Do futebol americano,
futebol americano na prisão. Esse filme é bem legal, cara.
Passar na TV pra caramba
dele. Exato. E ele é a remake de um outro filme, acho que é dos anos 70 também.
O nome dele em português, Bruno?
Golpe Baixo.
É o Golpe Baixo.
Golpe Baixo.
Caramba, outra animação que passava toda a mão na Globo no domingo. Robôs.
Robôs.
Cara, robôs, pode crer. Verdade.
Caramba.
Nossa, caraca. Puta merda, o Felipe destravou a memória agora.
É, passava demais, um milhão de
comercial, intervalos. Pô, toda semana, praticamente.
Se foi o ano de The Office, foi o ano de O Vigia de 40 anos também, né? Que muita gente
descobriu. Caramba,
o
Steve Carell, clássico, né? Sim.
Eu achei que você ia falar de um outro seriado aí que você ama, Jurandir.
Ah.
Você é todo queridinho. Então, acho que foi em 2005, ele.
Qual?
O Grey's Anatomy, não é de 2005?
Foi falado já, só falou. Tava fora aí, eu falei todas as séries de 2005. Supernatural, The Office, Roma, Grey's Anatomy. Só não falei, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris, que é de 2005 também.
Putz, aí a única coisa boa que você falou de todas as séries foi essa, pô.
Temos um clássico, né? Todo Mundo Odeia o Chris. Falei de Prison Break também. Caraca, How I Met Your Mother é de 2005? Que isso, gente. O substituto de Friends, né, que acabou em 2004. How I Met Your Mother é muito bom.
Pô, pior que... Tenho visto vários cortes de How I Met Your Mother de novo aí nos Instagram da vida. Às vezes aparece pra mim e é bom mesmo.
Você falou de It's Always Sunny, Junior?
Não falei.
Muito bom também.
O que tá falando It's tão baixo? It's
Always Sunny em Filadélfia.
Que foi? É, do nada, abaixou o volume.
Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo.
Bonés saiu.
Bones, mano.
Eu sei.
My Name is Earl. My Name is Earl. Caraca, é uma série que é esquecidíssima hoje em dia. Mas é muito legal o My Name is Earl, né? O cara faz a lista lá das coisas que ele quer resolver na vida, né? É realmente muito bom. Vamos fechar os filmes ali? Vocês lembram de O Senhor das Armas? Filme do Nicolas Cage, que é sensacional.
Bom filme. Bom filme.
O começo dele é absurdo, né? Mostrando lá o trajeto da bala, né? Da onde a bala começa até terminar na cabeça de uma criança, né? Doideira, mano. Doideira. 2005 foi o ano de Johnny Jr. também. Filme do... Joaquim Fênix com a
Oscar Bates.
Sobre o Johnny Cash, né? Muito bom ano, hein? Muito bom aí. Saiu aquele primeiro Quarteto Fantástico, né? O filme do quarteto lá do Coisa...
Caramba.
Isopor.
Exatamente.
O Hit, o Conselheiro Amoroso, do Will Smith.
Outro clássico de passar na Globo.
Anos de Ver de Vingança. Muitos filmes maneiros aí. Em 2005. Vamos falar das músicas? Músicas de 2005, que era que tava bombando nas rádios. Tava bombando, sabe o quê? Gorillaz com Feel Good.
Ah, sim. No caso, o álbum e a música.
O álbum, né?
Inclusive, o Gorillaz acabou de lançar um outro álbum aí, bom pra caralho também.
Muito bom. A Orange Country é uma música maravilhosa, inclusive. A subiuzinho, chiclete, hein, Felipe?
Baita álbum.
O Felipe que gosta aí, mas aí é uma combinação polêmica. Eu vou falar duas palavras aí que vão... Assim, duas combinações, duas frases que vão ficar polêmicas aí. Mas o Felipe gosta. Kanye, Gold Digger.
Exatamente. Olha Late aí. Registration, segundo álbum. Baita álbum também do Kanye West, da época que ele ainda era normal.
Ele pediu desculpa, né?
Ele ainda era normal, é bom pra caralho.
Ele não pediu ele perdão pediu, aí.
Ele tá no período de tentar se redimir.
Ele tá voltando aí a ser normal. O T-Virus está saindo do corpo dele.
Exato, exatamente.
O Black Eyed Peas lançou o álbum Monkey Business.
Cheio de clássicos também.
My Humps, da
My Humps.
My Humps.
O Don't Lie.
Don't Funk With My Heart. Né? E aquele... No, don't funk with my heart. Nossa,
ele tocava muito, né, mano? Caralho.
Era... Outra época, né? E é bem a carinha dos anos 2000, meio que dos anos 2000,
muito,
né?
Muito,
o Black
muito,
Eyed Peas, né?
2000. É.
O CPM 22 lançou Um Minuto para o Fim do Mundo. Fim do mundo.
Toda a tua vida em 70 segundos.
Tá, 50 Cent bombava aqui, ó. Candy Shop.
É, já do segundo álbum, né?
I Take It to the Candy Shop. Boa música. A base dessa música é um estouro. Puta que pariu.
O CPM lançou também Irreversível, tá? Irreversível também é de 2005, do CPM. E Aposta, né? Aposta e Certezas também. Muito bom, muito bom álbum.
Então, eu tô olhando aqui o grandioso relatório da Crowley, que é a empresa que conta há muitos e muitos anos quais são as músicas mais tocadas de rádio brasileira. E é muito louco, mano, porque nessa época aí, anos 2000, tinha muita música brasileira no topo da parada. Não era só música gringa, tipo assim, a gente vai lembrar aí das gringas e tal. Mas a primeira, por exemplo, é a Gegé de Camargo e Luciano. A música aí mais tocada do ano. Fui Eu. E a segunda é My Boo. Usher e Alicia Keys. My Boo.
Tem uma música que virou um clássico por causa de Malhação, porque tava bombando A Vaga Banda. E Major este ano lançou em 2005 Você Sempre Será.
A única música dela, né?
Nossa, é verdade. Tentar me encontrar.
É.
Diga a ela que eu me perdi.
Que eu posso tentar te esquecer. Nossa, mano, isso aí tocou pra cara. Outra gringa também aqui, ó. Akon Lonely.
Lonely.
A vozinha lazarenta.
É o Alves Esquilos.
Aham, é, pode crer.
Alves Esquilos.
Mas, ó, o Bruno que é do sertanejo aí, ó. Bruno e Marrone choram as rosas. Caralho! Essa é um clássico.
Pô, lembrar que 2005 foi o ano em que Foo Fighters lançou Best of You.
Best of You.
I'm a confession, man. I'm your fool. Porra, um clássico, hein?
Porra, não.
Saudades, calma. 2005.
Sabe o que tinha? Latino, festa no AP.
Meu porra, Deus. Hoje é festa lá no mesmo AP.
O Latino pode tá aparecer. Nada,
belo licenciamento.
Vai rolar
tá no, bunda lili. Tá no top aqui das mais tocadas do ano.
Jurandir, um álbum com certeza você ouviu muito, que eu ouvi também. Quatro. Famoso álbum do Los Hermanos.
Pô! Estamos falando de um clássico, um dos maiores clássicos da história da música brasileira, rapaz.
Eu tenho o vinil desse álbum aqui.
O encerramento da banda Los Hermanos.
Jovem Triste. Exatamente.
É o... A gente sabe que Los Hermanos, eles representam as fases do relacionamento, né? O álbum 1, o Los Hermanos, ele é... Estou puto, acabei um relacionamento, levei pé na bunda e tô indignado. Tanto que tem três músicas que é nome de mulher. Ele tá... Tem uma música chamada Azedume, que ele bota tudo pra fora. O álbum 2, Estou no Caminho ali, que é o bloco de Eu Sozinho. Estou na transição, né? Tô um pouco ainda ferido, mas estou no processo de melhorar. Ventura, Estou Apaixonado, é o terceiro álbum. Estou Apaixonado, é isso, é o Samba 2, né? Tá uma alegria. E o 4, ele começa na maturidade e ele começa a cair na depressão de novo e ficar sozinho.
O fato do quarto, do álbum quarto ser o número 4, o nome dele não pega vocês, não?
É.
A preguiça máxima de criar um nome pro álbum.
É,
acabou,
mas é,
na né, meu.
É porque são quatro artista. Integrantes. Tem todo o negócio do completar o quadrado.
Uma mística. Mais.
É, tem toda uma
já
mística.
Tomou logo um box do Chorão pra ficar esperto. Foi nessa época aí.
Foi mesmo.
Inclusive, o Charlie Brown também tava no seu auge aí, hein?
Exato.
Dias de Luta, Dias de Glória, Só por Uma Noite.
Mas Charlie Brown lançou quando o álbum dele? Foi em 2005, deixa eu ver qual foi o álbum que ele lançou.
Não, mas tá na lista de mais tocados aqui também.
Um álbum brasileiro de 2005, foda, Babylon by Goose, volume 1, Ano do Macaco, álbum do Black Alien, primeiro álbum solo dele, que é foda pra caramba também.
Evandro, 2005 foi o ano de imunidade musical do Charlie Brown, o ano de lutar pelo que é meu. Ela vai muita voltar.
Boa. Esse é o vermelho e preto, a capinha, né? Do...
É, ele mesmo.
Tem umas asinhas, porra, bom. Felipe, que é da música aí. Esse álbum tem mais de 20 músicas, mano. Hoje em dia os caras lançam 4 músicas e já é álbum já.
Nem nessa época era tão normal assim.
Sim. Não é, o Charlie Brown sempre foi psicopata de um monte de música em um álbum.
Ô, Bruno, você que gosta aí de Nickelback, pro ano de Photograph. Look at this photograph.
Isso é porque é um meme, mano.
Pô, é um clássico aí, mano.
Os caras fazem look é qualquer coisa, né?
Look at this. Não, mas você já viu o meme que é assim: look at this photograph.
É.
It's a photograph of a photograph. Aí ele fica mostrando, tipo, a fotografia dentro da fotografia, dentro da fotografia.
Ó, Mariah Carey, we belong together.
Porra, Mariah Carey, um salve.
Essa música é foda, velho.
Tem uma... Vocês estão esquecendo que esse ano foi também um ano de lançamento de Fijación Oral da Shakira.
Olha aí.
E que tem lá Tortura.
Caraca, o Bruno mandou aí um... Né?
Um Rebeldes, que também era dessa época, não? La Múrrica, o Bruno tá falando...
La Múrrica, La Múrrica, Espanhola.
É. Pô, o Rebeldes era dessa época aí, não? 2000 e meio.
Rebelde série, vamos ver.
Deve aqui. Deve ser, as... porque eu sou totalmente alheio do Rebelde.
2004, né? 2004 a novela. Chegou aqui por aí, né? 2005 ali, 4, 5. E aí bombou, né? Rebelde. Mais algum aí pra gente fechar? Caraca, deixa eu conferir aqui. Se o o Green Day é 2005 ali, peraí.
Green Day lançou coisa em 2005, porque tem música no top aqui.
É, mas ele é um álbum de 2004.
Ah.
É o American Idiot é de 2004, né? E aí tem muitos clássicos American Idiot, né? É American Idiot mesmo, né? Que é muito famosa, né? Wake Me Up em September's End, né? É de 2004 também, né? Mas bombou muito ali.
Não, eu ia falar que 2005 foi o ano de despedida das Destiny Child, pô, a banda da
Soldier,
da
né?
Beyoncé. Foi o último ano em que elas tocaram antes de anunciar o fim da... Depois elas voltaram a tocar junto, mas como Destiny's Child, aquele foi o ano do...
Da despedida,
o
né?
O último ano delas, que elas celebraram com uma tour de despedida que tinha muitas canções da carreira delas, né? Dentre elas, o Soldier, Survivors, era um baita de um show de
despedida. Survivor. Deixa eu ver aqui se tem mais algum aqui pra não passar batido. A música Abalou. Abalou, abalou, sacudiu, balançou.
Ivete
Sangalo aí.
Que isso, Ivete Sangalo?
Ivete Sangalo. Um salve pra Ivete aí que sofreu um acidente, tá, fez cirurgias no olho, assim, na cabeça ali, tá se recuperando. Salve aí. Energias positivas. Rainha do Brasil, cara. Ó, cantora brasileira aí.
Oxi, a Anitta joga vôlei?
What? Joga paintball.
Peteca. É. Não, maior cantor da atualidade, você quer dizer?
Da atualidade, sim, não. Sangalo, não tô colocando joga... no patamar de Elisa Regina na
bolinha de gude. Oi, rapazola. Coração, para que se
apaixone.
Música do carnaval aqui, ó. O Tomate era o vocalista.
É, rapaz. A música, a galera da Ivete Sangalo. Fevereiro, alegria, muita festa, todo dia. Muito bom, muito bom. Aquela... Quando a chuva passar, quando o vento abre a janela.
Abre a janela e veja eu sou
só. Mano, a CBF tinha que meter a Ivete Sangalo no avião junto com o Ancelotti, cantando poeira daqui nos Estados Unidos.
É isso. Pudo. A Pitty lançou um álbum.
Equalize, eu vou equalizar você.
Não.
Eu vou equalizar sua cara.
É. O álbum Anacrônico. O segundo álbum da Pitty, né? Que é onde tem aquela música Memórias.
Esse que foi regravado recentemente?
Não, foi Admirável Mundo Novo, né?
Ah, tá.
Admirável Chip Novo, pô, que mundo novo.
Aquela Memórias, não só Memórias, um fantasma que sopra nos ouvidos.
Não, bom é o outro, esse álbum aí não...
Na sua estante é desse álbum.
Ah, então não flopou não, tem duas músicas boas.
Caramba, essa música é muito boa.
Playlist no Spotify aí, hein, gente? Pesquisa aí 2005 pra bater aquela nostalgia desse ano maravilhoso. Gente... Vamos falar sobre videogames, que é pra isso que as pessoas estão aqui acompanhando. Mentira, não é pra isso, né? Quem acompanha
também
o 99 Vidas sabe que o melhor dos jogos do ano é uma grande homenagem a esse ano específico, a nostalgia, compadre, né? A gente tá aí coisando, né? Fazendo a coisa aí.
É isso, galera. A gente tem que lembrar do de Steve Jobs tirando o MP3 do bolso da calça.
Deu uma risada com o cuspe. Vamos falar de videogame? Foi o ano de lançamento do Xbox 360, né?
É, exatamente. A gente
tava ali, né? Exato.
A gente tá bem no finalzinho da geração anterior ali, né? No caso...
Não esquecendo, sabe qual é a geração ali da
geração Play geração. 2 e GameCube e Xbox original. O Xbox que foi o console que veio por último, foi o primeiro a ser lançado também. A nova geração. E aí tem muito jogo que tem alguns exclusivos do...
Oitava geração.
Xbox 360.
Não, é
oitava, sexta. Ou sétima, não?
Sétima. Sétima geração de videogames.
Sétima. Você tem alguns jogos ali que eram da primeira leva do 360, tem algumas coisas interessantes. Mas acho que é mais carregado pra essa ideia do final da geração dos outros consoles ali. Tanto third party quanto... Você pegar, por exemplo, o final da vida do Play 2 ali, tinha muita coisa legal... Saindo, meio que aquela parada de espremer o finalzinho do console e você ter alguns grandes jogos ali no finalzinho também. É um baita ano de jogos, cara.
A gente tinha muitos consoles ainda tendo jogos lançados, tipo PS2, né? Tinha jogo sendo lançado PS2 em 2005.
Tinha.
PS2 teve jogo lançado até 2014.
É, loucura, né, mano? Loucura. Os Xbox, né? Xbox 360 e tudo mais, as gerações continuaram correndo ali, mas se a gente... Vou dizer, o que é que representa a sétima geração de videogames ali que compete 2005? A gente pode falar de Xbox 360.
E só, porque não tinha do Play 3 ainda, nem o Wii. O Wii, vocês só vieram depois.
Não, exatamente, mas você, né? Também tem o próprio Xbox original, ainda tinha jogo. Tem
o PS3, né?
O PS2
não, não e tinha, o PlayStation 2 ainda. Né? Aí sim, o PSP japonês, lindo.
É, mas ele saiu o americano em 2005, em
setembro. Mas não é o auge da geração PSP também, não.
Não é, não é.
Mas é o lançamento, isso é importante. É. Não, como assim não é o auge? O auge do PSP é o lançamento dele. A gente falou um programa sobre isso.
Você falou isso.
falando que Ridge Racer, Lumines e Metal Gear S já estavam lá no lançamento. Todos nós concordamos isso.
Aham. Uhum. É, mas vamos falar aí sobre os jogos que estavam bombando do MS5.
O Nintendo DS também.
Nintendo DS, exatamente.
Já tinha sido lançado aí em 2004.
Mas tava bombando em 2005.
O que é que de videogame que lançou em 2005? Foi só o Xbox 360 mesmo?
Só o Xbox 360. De lançamento efetivo só. O cenário era: a gente vinha ainda da sexta geração, Play 2, o próprio Xbox OG, o Nintendo GameCube. O Dreamcast não estava mais nativa, né? Já tinha sido encerrada a fabricação dele. Nos portáteis foi o período do DS, do PSP, e aí chegou no final do ano o Xbox 360.
Que doideira, hein? Vamos falar dos jogos lançados em 2005, que a gente pode destacar.
Tem uma leva aqui, pode falar um?
Por favor.
Ano de God of War. The gods of Olympus have abandoned me.
Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness.
Primeiro God of War no Play 2.
Olha, caraca, aí sim, hein?
Chegou chutando bundas.
Tapa na cara.
Santa Mônica Studios, primeiro jogo da franquia. É um desses títulos que a gente fala que ainda estavam pegando essa rabeira do final do PlayStation 2. Tanto que a sequência do God of War foi lançada no Play 2 ainda, quando já tinha Play 3, né? O God of War 2 saiu em 2007, você já tinha PlayStation 3. Só que foi o jogo na época para rivalizar com os jogos de ação que vinham principalmente do Japão, só que feito por um estúdio americano, né? Dando uma pegada totalmente diferente aí na ideia da mitologia grega, no caso, né? E trouxe o que é um dos maiores personagens até hoje pra Sonic, é o Kratos, né, cara? Até hoje.
Sim.
É um dos principais personagens de uma das franquias que são mais longevas da Sony hoje em dia também, já que ela largou muitas no caminho. Mas o God of War é uma das mais antigas, cara. Talvez só o Gran Turismo, das que estão em atividade de fato hoje em dia, que seja mais antiga aí que God of War. Que era um jogo feito para rivalizar com outros jogos de ação, inclusive um que estava chegando no seu terceiro jogo, que é o Devil May Cry 3.
Toma na cara!
Caraca, é muito jogo que da época, Capcom, né, cara? Kratos e Dante coexistindo.
Não, a gente pode falar que foi um ano também de Resident Evil 4, né?
Não só isso, dentro desse que o Felipe falou, tem um outro player que esse sim era o concorrente direto do God of War. Não foi em 2005 que saiu Ninja Gaiden Black, que era a versão atualizada?
Foi
Ninja
também.
Do Xbox?
Caraca, o Bruno ignorou Resident Evil 4, que é um dos maiores lançamentos daquele ano.
Não, cara, é porque a gente tava falando do caso do God of War. O God of War, ele foi meio que uma resposta pro próprio Ninja Gaiden, porque assim, o pessoal olhava o Ninja Gaiden da Tecmo, no caso, lá no o primeiro, né, que era 2004, no Xbox, falou assim, cara, isso é incrível, PlayStation não consegue, não sei o quê. Aí a Santa Mônica falou assim, ó, hold my beer.
Saiu de um jogo de moto, nada a ver, o Kinetic, onde eram umas mulheres seminuas, que era o corpo da moto, um bagulho totalmente esquisito, pra fazer o primeiro God of War, né, um dos maiores hits da história da Sony. E um ano que, falando em jogo de ação, a Capcom, além do Devil May Cry, lançou um jogo que eu acho que pouca gente lembra, mas é um meio cult, assim, que é o Shadow of Rome. Você lembra desse jogo, Bruno?
Sim, é um que tinha as batalhas do Coliseu lá.
Exatamente, tá, é o... Tipo esse Rise lá que a gente falou lá do Xbox Series também no último programa.
Aham.
Era uma vibe meio essa, é... Um centurião romano lá, um jogo de ação, tipo um... Não é bem um beat'em up, né, 3D, mas é um jogo com essa parada histórica, inclusive... O Inafune é um dos produtores desse jogo, se não me engano. Inafune não, Mikami é um dos produtores desse jogo também, que era um jogo da Capcom, né? Capcom tentando emplacar uma nova IP baseada no Império Romano. E era um joguinho bem competente até de ação, assim, mas muito abaixo desses outros que a gente tava falando aí.
Eu tô indignado.
Mas sim, Jurandir.
Eu tô indignado com vocês ignorando Resident Evil 4 aí.
De Resident Evil 4, não. Você que tá ignorando todos os outros jogos só pra falar de Resident
caraca,
Evil 4.
Caraca, maluco. Resident Evil
4, o Jurandir acabou levantado, tá ligado, Felipe? No fundo da sala.
Esperando. Mano, Resident Evil 4 foi um jogo revolucionário aí da
franquia. A gente pode falar disso agora. Hã? Sim, com certeza. Inclusive, Jurandir.
Hã?
Resident Evil 4, um jogo extremamente influente, pra Resident Evil 9.
Olha aí, hein?
Que foi tema recente de um 99 Vidas bônus.
Caraca, hein? Se você quiser
ouvir... Belo gancho, Felipe.
As nossas primeiras impressões do Resident Evil Hacking, né? Resident Evil 9, acessa aí 99vidas.com.br/bônus. Assina o nosso podcast exclusivo para assinantes. E aí você vai ter acesso a não só esse podcast, como muitos outros, quase 400 edições. É muito podcast, né? Muito podcast pra você ouvir. Bate-papos divertidos, informais, reviews de jogos, de filmes, expectativas, respondendo perguntas dos nossos ouvintes. Você faz parte do nosso Telegram. Ajuda aí, fortalece o 99vidas. 99vidas.com.br/bônus. Assina aí. Você pode ouvir tanto no nosso site, como pode ouvir em outros aplicativos, porque você tem um feed exclusivo que você pode colocar, sei lá, no podcast da Apple, no Pocket Casts, no Podcast Addict, onde tiver um local para colocar um feed aí, um linkzinho, você pode baixar os nossos bônus especiais.
Agora sim, a gente pode falar de Resident Evil 4. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan. To sterilize Raccoon City.
Por favor, Resident Evil 4 aí mudou a franquia, né? Mudou a franquia de uma forma geral, assim, né? Sim. Que a gente pega ali que Resident Evil teve aquela trilogia do PlayStation, né? Tiveram os spin-offs também. Teve o Code Verônica e trouxe o Resident Evil pra nova geração aqui, né? No caso, lançado exclusivamente pro GameCube, né? No primeiro, né?
Inicialmente, né? Foi lançado no comecinho do ano de 2005, em janeiro, pro GameCube. E depois, em outubro, ele sai pra PlayStation 2, eventualmente. E um jogo que levou totalmente pro lado da ação, né? Inclusive, a gente teve o remake recente aí também, que também fez muito sucesso, provando que esse é um baita jogo dentro da franquia e dentro do gênero, né? É um jogo, por exemplo, que influenciou The Last of Us pra caramba, é uma coisa que a galera da Naughty Dog já falou muito, que Resident Evil 4 é um dos pilares, assim, de survival horror, desde então, né? Então, é um jogaço e... que tá muito em voga até hoje. Até o estilo do jogo, a própria franquia...
influenciou todos os outros residentes que saíram depois, né?
Não só os residentes, pô.
A câmerazinha por cima do ombro, né, mano?
A câmera do ombro e tal, a gente fala muito do que Gears fez, mas o próprio Resident já jogava com essa câmera um pouquinho mais próxima do jogador, né? Uma câmera 3D, porque a gente tava acostumado com a câmera 3D do Tomb Raider, que é aquela que você vê o personagem inteiro de bem distante, né? Os próprios GTAs tinham isso. No caso do Resident, ele tinha uma câmera até mais dinâmica. Em momentos você trazia a câmera mais pra próxima, afastava um pouquinho e tal. Então essa câmera mais próxima, uma câmera 3D, mas mais próxima do jogador, né? Uma câmera de terceira pessoa, na verdade, mas mais próxima do jogador, foi o que popularizou com o próprio Resident. Depois a câmerazinha no ombro do Gears e tal, né? Mas é um molde de ação que foi seguido por vários outros jogos aí, cara. É um jogo muito influente. Posso falar de um outro jogo de 2005 também que é muito importante? Tão importante quanto?
Manda.
Se eu não me engano, né? Tem um pequeno jogo aí, talvez, conhecido de algumas pessoas, talvez, mas que foi lançado em 2005 por uma pessoinha, ou idealizado por uma pessoa, porque na verdade quem lançou foi a equipe dele, né? O Team Miko, mas Fumito Ueda com seu Shadow of the Colossus para o Play 2.
Foda.
Um dos jogos mais impressionantes, se não
há... de todos os tempos.
Exato.
Teria que ver em que posição ele ficaria, mas assim, tô com o Felipe, é um dos melhores jogos de todos os tempos. É muito foda, cara. O rolê do design por subtração, né, que ele...
Exato.
Tirava tudo que dava pra deixar só o que era importante.
O foco no jogo, e assim, é uma das experiências mais diferentes que a gente
mais jogou única, naquela geração,
pelo menos que eu joguei. E até hoje, exato, é um negócio que ele brinca muito com esse sentimento de solidão também, é um mundo desolado, uma língua criada pro jogo, uma experiência que você vai descobrindo o mundo junto com o personagem, você vai... É uma história que subverte a expectativa do jogador.
Engraçado, ele tem toda essa aura, esse estigma artístico, né? Mas ele é um jogo tão videogame básico, né? Tipo, um videogame mais puro, assim. Muito dele é isso.
Eu vou dizer que eu não entrei no hype na época, tá? Quando saiu o Shadow of the Colossus, eu não vi muito sentido. Vim jogar muitos anos depois. Até porque eu nem vivi tanto esse hype dele. Lembrando que eu tive pouco acesso ao PS2, né? Eu tava jogando muito PlayStation ali. PS2, eu peguei o PS3 um pouquinho depois ali. Foi quase em 2009, eu acho. 2008, 2009. Ou 10, não lembro. Então eu demorei um pouco aí pra pegar o Shadow of the Colossus. E realmente é um jogaço, assim. A trilha sonora absurda, né? Vocês falaram de Psychonauts?
Não.
Ano de Psychonauts, hein?
O Psychonauts é o jogo da Double Fine, do Tim Schafer, jogo de plataforma, que é sim um jogaço.
Olha aí.
É outro também que é um jogo muito único, muito diferente. É um jogo muito foda, o Psychonauts, porque ele é um jogo de plataforma que você... As fases são... Você acessa a cabeça das pessoas. Você acessa a mente delas, então...
É muito inventivo, né?
Exatamente. As fases são baseadas nos sentimentos daquelas pessoas em relação a alguma coisa que elas estão tendo algum tipo de conflito, assim. Então são fases muito criativas, do ponto de vista de mecânicas, a narrativa. É um jogo muito engraçado, né? Tim Schafer, que é um cara aí de vários jogos com essa veia cômica, né? Trouxe isso tudo pra um gênero que tava muito em alta no momento, que era a plataforma 3D, né? Plataforma em ação 3D. Então ele é um jogo estilo, sei lá, um Jak and Daxter, Ratchet & Clank, com uma pegada muito original dentro desse âmbito e com mecânicas muito interessantes e diferentes também pra entrar nessa onda do personagem que é tipo um médium, né? Ele tem poderes psíquicos e tudo mais, assim. Cara, é um dos meus favoritos, assim, desse ano, com certeza, o Psychonauts.
Kingdom Hearts 2, né? Foi lançado em 2005. Jogo da Square, juntando aí Disney e os personagens ali de Final Fantasy e tudo. E é bem melhor do que o primeiro, né?
Kingdom Hearts 2. Maneirinho. É uma merda.
É parecido, mas é mais legal de jogar, talvez. Tem um outro 2 nesse ano aí, que é o Star Wars Battlefront 2.
Jesus.
Jogo de tiro que fez muito sucesso na época, tanto o modo que tinha uma campanha. Dava pra jogar esse jogo online, esse jogo em Lan House, cara. A galera jogava demais também, assim. Que é basicamente a ideia de um Battlefield de Star Wars, né? E esse foi o primeiro que, tipo, tinha essa sensação daquela guerra gigantesca rolando em volta de você. Você é um dos personagens no meio desse campo de batalha enorme e tal. Misturavam os NPCs com o personagem inimigo, de fato, outro jogador, né? É um jogo que fez muito sucesso na época. Inclusive foi relançado poucos anos atrás, fez muito sucesso o relançamento também e tal. É um jogo bem querido dessa época aí.
O ano de lançamento de GTA Liberty City Stories, né?
Exatamente, no PSP.
Olha aí, hein, PSP, Bruno.
Jogaço.
Depois do Play 2 também.
Jogaço. Respeita essa PS2.
Fala dele.
O PSP tá ali, né? Mas só pra PS2.
Ué, só observem. Observem, já falei. Só observem o PSP aí.
Ele saiu depois no Play 2, né? Ele saiu primeiro no PSP.
Exato, ele saiu primeiro no PSP, vocês não entenderam.
Parabéns.
Tanto o Vice City Stories quanto o Liberty City Stories foram jogos de PSP.
Parabéns aí,
feitos pro PSP.
Exato.
Prince of Persia, The Two Thrones. Continuação ali, né? A final, né? O encerramento da trilogia, né?
É o terceiro jogo da trilogia do Sands of Time, exato. É. Ele chama Two Thrones, mas ele é o terceiro jogo, na verdade.
É talvez o mais fraquinho também, né?
É, o Sands of Time continua sendo superior, né?
É, o War Within já é mais ou menos assim também. É legal, mas o Sands of Time é muito na frente dos outros dois.
Não tem como.
Vai, Bruno, fala aí, já fala aí coisa.
Ah, sim. Dois expoentes do Beat'em Up 3D saíram em 2005, cara. Tanto The Warriors...
Caraca, The Warriors! Gosto muito de The Warriors.
Pô, esse jogo é bom, mano.
E o Mortal Kombat Shaolin Monks, cara.
Maneirinho também.
Sabe uma coisa que eu lembro do The Warriors?
Da Rockstar, inclusive, né?
E bate uma nostalgia em mim aqui, porque eu tinha já, em 2005, lançado o Cinema com Rapadura, né? Já tinha um ano de site, tudo foi em 2004 que foi o lançamento dele. E eu queria arrumar um jeito de poder falar de videogame dentro do Cinema com Rapadura. E aí eu conheci o The Warriors em 2005 e eu falei, caraca, é isso. Eu vou falar de jogos que tem adaptações de filmes, né? Porque o The Warriors é um filme clássico ali, né? Dos anos... Acho que é 80 cravado, né? Se não me engano. The Warriors... É 79. 79/80 ali. Mas é 79 o ano de lançamento. E aí eu falei assim, cara, é a chance. Eu vou fazer um review do jogo, mas vou falar do filme dentro do Cinema com Rapadura. Não durou muito, né? Porque, enfim, né? Era difícil fazer essas manobras. É, mas eu tenho muita nostalgia. O The Wars é um jogo bem legal da Rockstar, né? Toma aí de GTA, né? Tem um nostalgia.
Ainda nos portáteis, cara, a gente teve uma leva muito interessante de jogos, por exemplo, no próprio DS. 2005 foi o ano do Castlevania Dawn of Sorrow, que é a sequência do Ori of Sorrow.
Olha
do
aí, GBA.
Tivemos também Nintendogs, pra galera que gostava do DS aí.
Nintendogs?
Dogs de cachorro.
Dogs, isso, dog, cachorrinho.
Nintendogs, entendi. Foi antes do lançamento de Soul Calibur 3.
Que é muito bom.
Soul Calibur sempre é uma franquia boa, né? É uma franquia muito boa, foi Soul Calibur.
Depois, quem não viveu a época, dá uma procurada em criação de personagens do Soul Calibur 3, que aí o pessoal criava os personagens pra trazer pra dentro do Soul Calibur 3. Tinha o Ken, tipo, ele foi o Soul Calibur que estreou o modo de criação.
Tinha uns muito bem feitos, mano.
Sim.
Grande época. Galera no fórum fazendo gente famosa e tal.
Uhum. Civilization 4, hein? Saiu em 2005. Construção de cidades. Eu, inclusive, tô jogando um freemium, Evan. Baixei. Caí novamente num truque
do
Instagram. Propagandinha do Instagram. Começou a aparecer pra mim um cara no gelo sobrevivendo, fazendo carnes.
Já vi isso daí.
Vendendo.
Já vi. Caramba, já vi também.
Eu entrei, não tem nada a ver com esse jogo, mas o jogo dele é bem legal. É a construção de uma cidade, possível. Assim, no frio e tudo. Tem Otário Coin, mas não força você a comprar, não. Assim,
é isso, ouvinte. Quando você pensa ver quem que cai nessas paradas, muita gente aparentemente cai.
É o Jurandir. Cai gente boa, assim,
a estatística aqui é 1 em 4, olha só. É
enorme. Os caras torpam. É isso que eu ia falar. 25%. Se for usar a nossa amostragem aqui, tá numa conversão fodida.
Mas é foda, mano. Porque é maneiro o vídeo, mano. O vídeo é maneiríssimo, caralho.
O vídeo é, por isso que eles gastam a grana federal em ads lá pra pegar um ou outro
e criar, inclusive, um jogo que não é verdade, né? Não é.
Eu não tenho tempo nem pra jogar o jogo que eu comprei, imagina cair no golpe.
Pronto. Chegou aí o
ocupado.
O ocupado pra caralho. O Steve Jobs aí, o...
O Trump tá como?
Vai mais que ele, com certeza.
É, com certeza.
Ah, mas ele fica caçando bagunça, mano.
Ô, Bruno, foi lançado o Apescape 3.
Sim.
Nem não, sabe o que é.
Não é um dos melhores.
Obrigado pelo comentário, Bruno.
Não, é o Escape, como que eu não sei o que é?
Obrigado pelo comentário, Bruno.
Sim. É um macaco escapando, Bruno, cara.
É o jogo do molequinho que pega macaco, não tem muito o que dizer.
Vou trazer.
Fica maluco pelo Escape 3, o Escape era novidade.
Traga aí, Felipe.
Vou trazer aqui dois tipos de jogos que conversam entre si. Porque a gente teve muitos lançamentos desse tipo nessa época. Primeiro falando dos esportes.
Olha.
Versão Street. Porque primeiro FIFA Street é de 2005.
Olha aí, bom, um clássico,
mas né? O melhor é o 2.
É importante.
Não é, exatamente, não é o melhor FIFA Street. O 2 e o 3 são melhores, mas é o primeiro. Mas é o ano do melhor NBA Street, que é o NBA Street Volume 3. Que
caraca.
Esse é um jogo que eu joguei demais.
Deve ter jogado
mais de
100 horas, Felipe,
esse jogo estourado.
Pensava que tu ia falar do Pro Evolution Soccer 5. Foi lançado em 2005 ali. Pro Evolution dominava os jogos de futebol. É o famoso Wing Eleven 9, né? É o Wing Eleven 9, o Pro Evolution 5.
Eu achei que os senhores iriam falar de Zelda The Minish Cap.
Não é isso não.
Sobre esportes radicais, eu acho difícil.
A capa desse Pro Evolution 5 era o zagueiro do Chelsea, o John Terry, e o atacante do Arsenal, o Thierry Henry, né?
Thierry Henry, melhor jogador da história da Premier League.
Nossa, acabaram com a Premier League, inclusive, hein, mano? Que tristeza.
Falando de futebol...
É.
Primeiro jogo do Mario de futebol, Super Mario Strikers, no GameCube. Olha, esse eu joguei muito também. Inclusive, tem o melhor jogo do Mario de tênis, que é do GBA, Mario Tennis Power Tour. Tem tipo um RPGzinho na campanha lá, muito legal, feito pela Treasure.
Eu tenho uma pergunta técnica. A gente vai considerar o lançamento japonês ou Estados americano Unidos. Dos jogos?
Estados Unidos.
Então, se o jogo lançou em 2004 no Japão, 2005, ele entra nessa conta?
Eu acho que sim, né? A gente tá considerando isso, né? Porque... Se bem que PS2 ali, a gente recebe os jogos japoneses, né, já. Piratão.
Se não, Lumines e Ridge Racer do PSP contam aí uma...
Não conta.
E Burnout Legends também do PSP.
Tá? Eu também tenho, não conta.
Tekken 5, cara. Tekken 5 é 2005.
Tekken 5
jogaço. 2005. Tekken 5 é bom até hoje. Tekken 5, o melhor Tekken desde o Tekken 3.
Olha
e
aí,
um dos melhores Tekkens até hoje, o Tekken 5, cara. Tekken 5 é muito bom.
Tekken 5?
Muito bom. Tekken 5.
Tekken 5.
Tekken 5.
Gran Turismo 4 foi lançado em 2005, né?
Exato. Que é um jogo do Play 2.
Jogão, viu?
que você consegue jogar em monitor moderno porque ele tem suporte a widescreen e 1080, só que 1080i, né?
Sim.
Exato.
Jogo tem que tirar carta pra dirigir os carros. Bom pra caralho, é um nível que, de comprometimento.
Eu gosto, é bom, é bom.
O Guitar Hero foi lançado em 2005.
Isso que eu ia falar, o primeiro, né? Exato. Não é o mais lembrado não, mas é também a origem da franquia que ficou gigante depois aí. Ainda com a Red Octane, depois que foi virar produto da Activision, né?
Tem um aqui que o Felipe gosta, não sei se falaram que teve uma hora que eu fui fazer pips ali. Sly Cooper 3.
O 3 é o piorzinho deles, infelizmente.
Mas é
um e o 2 são bem melhores, mas é uma série foda. Eu gosto muito de Sly Cooper, principalmente o 2. Gosto do Play 3 também, Thieves in Time, muito bom.
E o Beautiful Joy?
Foi em 2005, é um bom jogo também.
Setembro de 2005. Capcom. Clover Studio, grande Clover Studio.
Galera que gosta de FPS aí, principalmente de FPS de terror.
Um salve pra você que gosta de FPS. Acorda aí que o Bruno vai falar um jogo, hein? Fica ligado aí.
Fear, pô. Pra galera de PC, o Fear. O primeiro Fear é de 2005, pô.
Olha bom, aí, bom shooter. Shooter de terror, muito bom.
Eu tava pesquisando aqui, no Guitar Hero tem 47 músicas, né? No, na sua tracklist.
Ué, e só tem, musicão, tá maluco, cara, mano.
Black Sabbath, Franz Ferdinand, Jimi Hendrix, Deep Purple, só
clássicos. Pena que agora a gente tá tomando strike de
Jurandir.
Spotify só de citar só de falar, as músicas. Mas...
Fala que eles existem. Deus, né?
Jurandir, vou dizer uma coisa pra você.
Pois
já
diga.
Já parou pra pensar que Guitar Hero, se você ler como brasileiro, vai falar que você é um guitarreiro?
Caramba, você é um guitarreiro, mano. Você é um baita guitarreiro.
Guitarreiro demais. É um
baita guitarreiro. Felipe!
Motorhead, cara.
Sabe o que teve?
Ace of Spades.
GBA?
Iron Man, gente.
Doideira.
WarioWare Twisted.
Audioslave, Pantera.
Boa coletânea de joguinhos.
Killer Queen.
Tá que pariu. A gente falou de jogo de corrida aí. Teve um dos Need for Speed mais lembrado da galera, Most Wanted, da capa da BMW aí.
O Incubus.
BMW azul e branco.
Incubus tem uma música que o como é o nome lá daqueles Raimundo lá do... É o... Ai, caralho. A banda brasileira de rock... O cara que é meio careca, tá lançando música até hoje. É... Biquíni Cavadão. Não tem uma música do Biquíni Cavadão que é, na verdade, do Incubus ou é o contrário? Uhum. A música Múmias. Comparação entre Múmias de Biquíni Cavadão e Drive do Incubus de 99. Caraca, é antes, o Incubus copiou? Que?
E aí, Incubus?
Toma aí.
Brasileiro, né? Sempre os gringos safados roubando.
Olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês aí, ó. Não dá pra colocar, infelizmente, aí na coisa. Porque dá direitos... Hein, Bruno? Tu que gosta da música aí, ó, de música aí? Se liga dessa música do Incubus aí. E a música Múmias, do Biquíni Cavadão, que é o começo igual.
Vamos ver, deixa eu colocar aqui. Vamos ver.
Ó. Na verdade é do Legião, né, o Múmias.
Então, é na verdade a versão do... O Biquíni é uma versão da versão de 86 do Renato Russo.
Não é igual ao começo do Múmias, do Biquíni e o esse do Drive do Incubus? Copiando, hein? Incubus aí, pau no cu do caralho. Copiando a música brasileira, rapaz. A gente nunca fez isso.
Latinão mandou um abraço. Sandy Júnior, metade da carreira com versão.
KLB, cara. Só as músicas internacionais traduzidas. Não, muitas músicas dos anos 60, 70 ali, é tudo tradução das músicas gringas, né? Gente, foi lançado em 2005 aquele jogo The Movies pra PC, lembra? Que é de você fazer um estúdio de cinema?
Jogo que todo mundo ama e ninguém jogou esse aí.
Isso.
Exato, é um simulador de...
Todo mundo adora a ideia de jogar esse jogo, mas ninguém jogou.
Ele é o simulador da série O Estúdio, que bombou na Apple TV Plus ano passado. Muito boa a série, inclusive.
Simulador de Hollywood.
Muito bom, hein? Muito bom. Gente, vamos fazer um top 5 aí? Top 5
de 2005? Posso dar mais uns últimos aqui?
Por favor.
Ser lembrados? A gente hoje em dia tem bons jogos de super-herói, mas durante muito tempo não foi o caso, mas em 2005 teve um que foi bom, que foi o Incredible Hulk Ultimate Destruction.
Ultimate Destruction, pô.
Pode crer, durante muito tempo esse era o jogo de super-herói, né?
Exatamente, muito bom. Teve um jogo de Pokémon pro GameCube que foi muito bom, que era um RPG, que é o Pokémon XD Gale of Darkness, que inclusive foi lançado recentemente no Switch, no plano lá do online. Que é um RPG de Pokémon bem legal, um pouco mais adulto, um pouco mais maduro.
Adulte?
É, exato. Eu tô com essa mania de ficar botando essa bagulho aí nas palavras que eu falo.
Woke, né? Podcast woke é isso aí.
Exatamente.
Começou a namorar e o Felipe tá assim agora.
A gente teve o último bom jogo do Tony Hawk.
99 vídeos.
Começou a namorar. Mas a esquerdinha mineira.
Esquerda caviar. Esquerdinha de iPhone.
Tivemos aí. Estão me ouvindo aí? Acho que vocês não estão me ouvindo, não.
É jogos 2005, Felipe.
Um salve pra Nama do Felipe. Que não vai,
iPhone e Coca-Cola.
Ela escuta, Felipe?
Eu mandei um episódio ou outro pra ela ouvir uma vez, assim.
Justo. Tudo bem.
Tivemos aí o Tony Hawk's American Wasteland, o último bom jogo de Tony Hawk. Muito bom, inclusive. Esse Tony Hawk mais maluco.
Olha aí, hein?
E tivemos Age of Empires 3. Também na época tinha muito hype em volta do lançamento por ser o jogo já em 3D e tudo mais, né?
Como diria o Bruno, sim.
Enfim, só queria lembrá-los.
Eu acho que eu vou aproveitar esse gancho. Vou ganchar o seu gancho. Porque você falou de Age of Empires, também tivemos vários RPGs da Xbox, inclusive da BioWare, o Jade Empire.
Olha aí, hein? Aí sim, Bruno.
Né? E além disso, o senhor mencionou jogos de super-heróis não tão bons, aí você falou do caso do Hulk, nós também tivemos outro jogo muito legal de super-heróis, que foi o X-Men Legends 2, lá o Rise of Apocalypse. Que é aquele que você formava o seu time, e aí dependendo do time que você formava, tinha boost pelas equipes, isso era muito legal na época. É tipo um Dungeon Crawlerzinho dos X-Men.
É legal, é tipo Ultimate Alliance, né?
Isso. Não, na verdade ele veio antes do Ultimate Alliance.
Exato, é tipo isso, exato. O Ultimate Alliance é baseado nele. E por último, um jogo polêmico também, Matrix Path of Neo, é de 2005.
Matrix?
Qualquer coisa. Que é melhor que o primeiro Matrix dos videogames, mas também não precisava fazer muito pra isso.
Que é o...
Não precisava fazer muito,
é. O jogo que tinha um final alternativo.
E outro final alternativo aí pra vocês, ó. Um jogo que a gente esqueceu de mencionar e não pode.
Não pode.
Que foi... Não pode, não pode. O Fahrenheit, cara, da Quantic Dream.
Não, isso daí não podia deixar de faltar.
Desenvolvedores, né? Do Heavy Rain, do Detroit. Foi o segundo jogo deles pra consoles. O primeiro foi a versão de Dream do...
Jurandira é muito chato.
Mano, tá brunando aí, ó.
Virei a Milena do Big Brother, cara. Enchi o saco.
Depois de eles fazerem o Omicron lá, que saiu pra PC e pra Dreamcast, fizeram o Fahrenheit, cara.
Ô, Bruno, por que é que tu não falou do Oddworld, hein? O Stranger's
Wrath. Porque não é o Oddworld bom. Não é o Oddworld bom.
Esse jogo, pior que ele é legal sim, viu?
Ah, é daquele que é primeira pessoa? É
de ação. É.
Ele é FPS.
Primeira e terceira.
Nossa, tem nada a ver com o Oddworld.
Mas esse jogo é legal, velho. Esse jogo é legal.
Mas ele não é o de verdade, né,
mano? Não, ele é mais legal que os Oddworld original.
Não é nem... Não, aí não. Aí você tá forçando a amizade.
Pô. Muito mais interessante.
Não é.
Saiu o Phoenix Wright, né? Vê se Attorney.
Objection.
É, o jogo do Objection aí, cara. É o primeiro jogo do Phoenix Wright? Não, né?
Aí
só tô conhecendo no Japão com...
Eu não sou otaku bastante.
É da série de jogos.
Naruteiro, né? Otaku.
É, amigo, vamos lá, um top 5 aí.
Mas aí se for jogar de portátil, tem Mario Kart, DS, aí tem um monte de coisa, né?
Ué, é no conta não, não é videogame não?
Pode falar, a gente falou vários outros jogos de portátil.
É, o PSP pode ficar falando de todos os jogos do PSP, né, Bruno?
Fire Emblem, Fire Emblem.
O também. DSzinho. Esse ano teve Fire Emblem, o Path of Radiance.
O Kirby, aquele Kirby Canvas Curse, um bom jogo.
Também.
Muito bem, gente, vamos lá? Top 5? Top 5 aí, de 2005. Na minha quinta posição está The Warriors. Jogo que eu adoro e tenho muita
nostalgia. Era maneirinho. Era um GTA-like honesto, né, mano?
Sim. E era de gangue, né, mano? Cara de gangue.
Assim, sim. Mano. Ele tinha umas técnicas muito legais, assim, por exemplo, quando você jogava multiplayer, ele dividia a câmera pra cada um ficar no... Você tinha visão ainda, mas ele cortava, fazia um corte meio cinematográfico e cada um ia pro seu lado. Era uns negócios bem legais.
É. Vamos lá, Felipe.
Meu quinto lugar, cara, vai pra NBA Street V3.
Que?
Melhor jogo de basquete de todos. Você montar o... Você tinha a campanha, cara, porque você era um cara... Você era um nada. Você era um nada no mundo do basquete, jogando de... Ninguém. Ver, hein?
Como é o nome do jogo? NBA?
Street V3. Bota um vídeo aí pra você ver. Street o jogo V3. Dos jogos mais estiloso também.
Não, eu trabalho com fotos.
E aí você vai jogando e vai subindo. Você cria o seu próprio time de 3x3.
Parece legal,
você vai,
né?
Recrutando eventualmente os jogadores da NBA. Faz live de 15
horas e vem falar que só trabalha com foto.
Oh,
E aí você... E aí você, até você recrutar o Allen Iverson, o Carmelo Anthony, o Kobe Bryant pra ser do seu time, tá ligado? Você vai subindo, você pega primeiro... você vai uns caras meio ruim, assim...
Tem cara que tem uma trilha sonora boa esse jogo, hein?
Cara, esse jogo aí, sério mesmo, eu joguei centenas de horas na minha vida.
Meio mentiroso, né? Que o pessoal tá voando ali, cara.
Não, é bem mentiroso, graças a Deus, por isso que é legal.
Videogame, pô, ainda bem, é.
Pô, mas o Kobe Bryant não voa, né?
Quinto lugar é NBA Street V3, igual o celular da época.
Evandrilson, quinto lugar.
Quinto lugar, Kingdom Hearts 2 eu coloquei.
Muito bom, muito bom.
Maneiro, joguei feliz na época. Jogo. Foi uma das maiores decepções de joguinhos que eu tive, que eu gostava muito do 1.
Poder de amizade.
Ainda assim, ele é um poder. O poder da amizade resolve tudo. Trilha sonora animal, mundinhos legais da Disney. Muito bom.
Bruno?
Eu tô em dúvida.
Aí, tá bom.
A gente começou agora, regra, no Bruno.
Quinto lugar.
É.
O Ninja Gaiden
Black. Posso fazer o Nelson Rosa? Vai.
Conta. Ele conta.
Conta?
Tá.
E esse top 5, cada um vai botar 5 coisas diferentes. Pode ficar
tranquilo. 1, 2, 3.
Eu só quero protestar uma coisa.
Ah.
Os jogos de PSP.
Você pode botar eles, inclusive.
Nada. Ridge Racer, Lumines, eu gostaria de lembrar aí. E o próprio GTA, Liberty City Stories.
Esteja lembrado.
Liberty City Stories é fantástico.
Não esqueceremos de vocês. Vocês estão lembrados. Bruno. Não, não é possível, essa velocidade tá demais. Ó, só antes do Bruno lembrar aí das coisas.
Saudades, Rogério, saudades, Pimenta.
É, que são bem mais objetivos.
Porra, Pimenta e Papum.
Foi o ano de lançamento da adaptação de cinema do Doom, né? Sabe aquele filme lá do Doom, do The Rock?
Tem uma cena boa, que é a primeira pessoa.
Isso, todo mundo fala dessa cena e não tem mais nada. É. Saiu o filme do King of Fighters.
Rugal de Patins, também é a única cena boa.
Tu é esse, não.
Não?
Não, saiu Street Fighter Alpha Generations, nunca vi esse daí, mas parece bom, pelas fotos aqui.
É um anime.
É. Bom. Caraca, o filme Final Fantasy Advent Children saiu em 2005, hein? Putz grila, Final Fantasy 7. Que boa, isso, é gente? Um filme 100% animado aí, que transformou Final Fantasy no ícone global. Mentira, não foi ele não, mas ele foi muito importante, assim. É um jogo, um filme que era procuradíssimo nos torrents.
É bom, parece aqueles tagline da capa, tá ligado? Um filme 100% animado. 3D. Era
muito foda. O Sephiroth, sim. O Cloud triste, o Sephiroth de volta. Que filmaço, meu Deus do céu, mano. Eu lembro que eu fui comprar na...
Posso falar?
Na Americanas. Fui na Americanas e tinha uma unidade desse filme. E eu roubei do Thiago Siqueira. Esse...
Nossa, sei que você roubou do americano.
Roubou do americano, você falou, caralho.
Não, o Siqueira pegou assim, aí ele deixou em cima de uma prateleira lá e foi pegar outra parada, eu peguei, paguei e fui embora.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Caraca, hein, que amigão você.
Pau no cu do Siqueira. Vamos lá, Bruno.
Vai, meu quinto lugar vai...
Pra...
com muita dor no coração aí, porque tem muito jogo bom no PSP, mas vai para o Ninja Gaiden Black aí, do Xbox, jogaço. Sim. De ação. Jogaço. Belo ano pra jogos de ação.
Em quarto lugar da minha lista está o primeiro God of War, hein? God of War 1. Que eu só vim jogar no PS4. Eu não joguei no PS3 e no PS2. Mentira, eu joguei no PS3 porque saiu o remaster dele no PS3, né? No primeiro God of War. Só da trilogia, se eu não me engano, né? Só da trilogia no PS3.
Saiu o remaster do 1 e do 2 e num pack depois com o 3, que já é um jogo de Play 3.
É que eu não joguei o God of War 1, clássico... No PS2, eu joguei só depois. Mas tá aí God of War na minha lista. Felipe.
Meu quarto lugar vai pra Tony Hawk's American Wasteland. Um dos melhores jogos do Tony Hawk, principalmente dessa fase de mundo aberto que ele veio lá no Underground 2. Esse jogo, cara, ele é... Pra quem era adolescente nessa época aqui que nós estamos falando.
Ele tem uma vibe meio... Ah, aquele programa do MTV lá que os caras ficavam se quebrando, Felipe, qual que era o nome?
É, exatamente,
Jackass, pode crer, então vai bem Jackass.
A história, o jogo se passa em Los Angeles, então em vez de você ter várias fases, lugares diferentes, você tem várias mapas na cidade de Los Angeles, que é um lugar super icônico e tal.
Várias
basicamente,
mapas.
Basicamente, você tem vários mapas, eu falei várias?
Vários, vários mapas.
Vários, vários mapas.
Vários mapas.
Em volta de Los Angeles.
E aí... Fica falando, cara.
Los Angeles. Avestado.
É.
Igualzinho.
Um jogo, vou dar minha nota. Sai daí, cara.
E o foda dele é que você vai... Basicamente, você tem um grupo lá que é tipo uns skatistas riponga. E os caras estão fazendo um skate ranch, a fazenda do skate lá, que os caras estão basicamente roubando vários pontos famosos de skate de em volta de Los Angeles e levando lá pra dentro desse rancho. E aí tem vários personagens famosos do mundo do skate, o próprio Tony Hawk, que ele é um dos personagens da campanha, o Tony Alva, que eu falei aqui, dos Z-Boys lá, os caras do começo do skate da Califórnia, tem presença no jogo, eles são personagens importantes também, tem várias missões que vocês fazem com ele e tal. Desse tipo de jogo de skate do Tony Hawk pirado, essa parada bem fora da caixa, assim, muita carinha dos anos 2000, cara. Esse pra mim foi o ápice, assim, do Tony Hawk, o America Wasteland. Por isso que é o meu quarto lugar.
Evandro?
Pode ir de portátil?
Pode.
Ou o Bruno tem alguma regra maluca aí?
Não, pode, pai.
Então
não.
O meu quarto é o Mario Kart do DS, que eu tive o Nintendo DS com um bom R4, logo que me deu acesso a toda a plataforma do Nintendo DS na época. E o que eu joguei desse Mario Kart aqui é brincadeira, mano. Acho que foi o Mario Kart que eu mais joguei na minha vida. Eu achava ele muito redondinho, muito bom, muito gostoso de jogar.
É, Bruno.
Meu quarto lugar vai para Devil May Cry 3, jogaço da franquia. Ainda bem que existiu pra recuperar, porque o 1 foi um jogo muito bom, o 2 foi uma desgraça, e aí o 3 veio pra recuperar. E que jogo de ação, de novo. Foi uma baita de uma geração pra jogo de ação.
Muito bem, vamos lá.
Baita de um ano pra jogo de ação, na verdade.
A minha terceira posição está Pro Evolution Soccer 5. Jogaço aí de futebol.
A risadinha safada do Bruno, mano.
Essa eleição tá qualquer coisa, mano.
Esse Pro Evolution 5, ele é um dos futebols mais... Como é? Pirateado, não. Ele fizeram mods em cima dele.
É, o bombatete
da vida dele. E tudo,
é. Né? Pirateado mesmo.
É. Ele foi muito feito. É o Wing 11 ali, né?
Ele foi um dos que mais foi 100% atualizado.
Exatamente. Vamos lá, Felipe.
Cara, meu terceiro lugar, Need for Speed Most Wanted, jogo que veio depois da série ali, Underground Wii 2.
Diferente, cara, tem nenhum jogo.
O jogo que aqui. Trouxe essa o mundo lista aberto.
Tá qualquer coisa. Vai ser o Resident.
Eu falei que ia ser maluquice. Que trouxe pra frente esse modelo do mundo aberto do Need for Speed e que aqui funcionou pra caramba. Tinha as cutscenes que eram gravadas em live action misturada com o mundo do jogo, que na época era uma loucura, mas Nossa. Hoje em dia é uma coisa horrível. Mas, cara, esse é outro jogo que eu joguei muito, horas e horas e horas, me diverti pra caramba. Need for Speed Most Wanted. Talvez o melhor Need for Speed de todos.
Eu não iria colocar, já puxando meu voto aí, mas já que o Jandir puxou e eu joguei aqui e tomei uma injeção de nostalgia, porque Olha. Eu tinha este exato que eu mandei no grupo aí.
Pumba Patch 2005.
Exatamente, com o Rogério na capa, com a roupinha do Mundial, o Tevez e o Romário na época do Vasco.
Clássico demais.
É o mesmo Pro Evolution 5 do Jurandir aí, porém com o Boba Patch aplicado.
Muito bom, muito bom.
Joguei com... Mano, caralho, como joguei? Nossa senhora, mano. Fui transportado pra aquela época.
Bom demais.
Não, mas Bruno, calma, o seu é o Boba Patch ou...
É o Boba Patch 2005.
Não. É o Pro Evolution, só que é 5, né? Convenhamos, né?
Não, ele tá falando que é o Boba Patch.
Não, mas não, é o Pro Evolution, é o Pro Evolution. Mano. Não é o mesmo jogo, cara. É só uma skin.
Pelo amor de Deus aí, mano.
Não é não, o Boba Patch é 100% atualizado.
Mas não mexe no código.
E não é pra qualquer um.
É, ele é ruim de aturar, né?
Pois é. Dá pra pegar o Bomba Pet no memory card, pô.
Eu lembro que tinha um de. Que tinha um dos caras tocando samba na capa, foda-se. E o Ronaldinho dançando. Grandes capas do Bomba Pet, mano.
Muito bem, vai lá, Bruno. Ah, tá rapidão. Tá.
Meu terceiro lugar.
Jurandir é muito chato. Cara, morrendo de fome, cara. A gente tá desde 10 horas aqui, cara.
E ele tá com o computador novo, Jurandir.
É.
Olha aí.
Meu terceiro lugar vai. Para, eu quero falar, vocês não deixam, velho. Meu terceiro lugar vai para God of War.
Olha aí, muito aí bom. Bom de guerra. É, vamos lá, na minha segunda posição está Shadow of the Colossus. Um jogo que eu vim reconhecer seu valor muitos anos depois. Mas ainda é um bom jogo. Não acho um clássico dos clássicos, meu Deus. Parem as máquinas, é o jogo que definiu tudo. Eu acho não, mas ele é um jogo empolgante. Épico, né? Um jogo épico, né? Dá pra dizer assim, é um jogo épico. Tá com uma trilha sonora inacreditável. A sensação que dá é que a trilha sonora é maior do que o jogo.
Na verdade, ela é tão grande quanto.
Essa de tudo bem.
Meu segundo lugar vai pra Psychonauts.
Que isso?
Dos joguinhos mais inventivos da sua época.
Um baita jogaço de Felipe plataforma.
Caraca.
Inventando o quê, cara? Minha lista, pô.
O cara não pode gostar do jogo, foda-se.
É, que loucura é essa?
Não pode, mas, tipo, essa é a lista tá indo pra lugares totalmente.
Não, sim, eu falei que ia ser assim. Eu falei que ia ser
e
assim.
E aí, ó.
Ia ser tudo diferente.
Já dá pra deduzir que na lista do Felipe ou não está Resident 4 ou não está o Shadow of the Colossus.
Qual dos dois você acha que não tá, Jurandir? Vai lá, pensa um pouquinho, vai.
Ué. Vamos lá, Evandro. Qual dos dois você acha
que. A minha. É Deus da Guerra, God of War. É o segundo lugar.
A minha alma. Muito
Kratosão fatiando e passando rodo geral. Esse bom aí. Jogo.
Ô, Bruno.
Meu segundo lugar vai para Resident Evil 4.
Muito bom, hein? Jogaço aí da Capcom.
Jogaço.
Resident Evil supra citado aqui no 99 Vidas, né? Mostrando que a franquia continua mais forte do que nunca. E perguntaram nos comentários. Nossa, 99 gosta tanto de Resident. Caraca, mas os caras 30 anos jogando, lançando
porra, jogo. Porra, e lançando jogo bom e relevante?
Tá maluco, cara.
Vou fazer o quê?
Vamos lá. Primeira posição na minha lista, Resident Evil 4. Primeiro lugar aí, um jogaço. Mudando a jogabilidade da franquia, inclusive, né? E criando padrão pra franquia, inclusive, novamente. Felipe.
Jurandir, parem as máquinas, porque o jogo que redefiniu tudo, Shadow of the Colossus.
Redefiniu
melhor
o quê,
jogo
cara?
Lançado em 2005.
Redefiniu nada.
Redefiniu os jogos de cano em cima de cavalo, que matam bicho grande.
Exato. Jogaço, cara. Tem um 99 Vidas fantástico, inclusive, sobre verdade. Esse jogo.
Que a gente não fala sobre
você
o final?
Você pode escutar. Exatamente, que não comenta o final.
Porque o Bruno achou que era spoiler. Aí não podia falar.
Exato.
Foi lançado em 2013. Merecia um remake, hein?
Merecia. Pô, um remake. Esse aí merece um remake. Aí esse merece um remake. Esse sim.
Caraca, porque aqui a gente... Eu lembro na época, fã de discussão, tava até o Afonso Solano nesse podcast.
Caralho, 2001.
2013, né? 2013. Dá pra gente ressignificar esse podcast aí.
Começar ele falando do final já.
Eu dei 92 começa... vidas nesse dia. E o Bruno deu 98.
Se jogar de novo, dá menos.
Amargo,
essa é a realidade.
E o Bruno deu 98 vidas. Que tristeza, hein, Bruno? Vou dar atualizado aqui na nota.
Se jogar de novo, também dá menos.
Mas pode botar na lista de remake aí. Pode botar na lista de remake aí.
Vou pedir pra nossa experiente equipe colocar.
Shadow Colossus e Last Guardian.
Vamos lá, Evandro.
Guitar Hero, mentira, Resident Evil 4 também. Eu acho olha que de todos aí que a gente citou, foi difícil eu optar por deixar Mario Kart e Bomba Patch na minha lista e tirar o Shadow of the Colossus.
É.
Mas eu acho que Resident é um jogo. Esse sim, é um divisor de águas e. Porra, jogaço até hoje, bom pra caralho.
Muito bem, Bruno Carvalho.
Qual será o primeiro do Bruno, hein? Nossa.
Essa velocidade.
Cara, meu primeiro aí, colocado é Forza, de fato.
Bruno. O bom
o melhor Forza. Jogo lançado não só naquele ano, mas. Um dos melhores jogos de todos os tempos, não tem como, cara. É justamente o contrário, eu acho que o que faz dele não é que o Junior falou assim, ah, ele influencia outros jogos. Não, é justamente por ele ser algo tão único até hoje. Tentaram fazer de novo e não conseguiram. Shadow of the Colossus é aquela coisa que é um evento único, ele é tão único, ele representa tanto que não conseguiram replicar essa fórmula.
Estão até hoje fazendo o remake dele.
É o que o pessoal consegue fazer de mais próximo de uma sequência aí. Ele é tão único. Porque esse que você falou não é mentira, Junior. A trilha sonora dele é tão boa quanto tudo, porque ele é uma experiência completa. É a sensação de desolação que o jogo passa, é aquela coisa da descoberta que a gente já comentou, a trilha sonora que acompanha, a trilha sonora que te carrega durante as batalhas, é você escalar um colosso pela primeira vez, é você descobrir como derrotar um colosso, e você aprender com o progredir da história junto com o teu protagonista, que nem tudo é o que parece ser. Então ele é um jogo muito único. Não tem como negar.
Muito bem, Bruno. E aí, qual o melhor jogo?
Então, criou um cenário muito complicado aqui.
Ixi.
Porque a gente, mesmo com a regra empatou de desempate, continua com empate.
Só que assim, gol, quem fez mais gol?
Então, é isso que eu tô falando, mesmo com critério. Porque a gente tinha criado um critério que é o seguinte.
Confundi
seria
direto.
Quem a tivesse aqui na hora. A melhor posição entre eles. Né? Então, quem foi primeiro de mais gente ganha. Nesse caso, ele foi exatamente... O empate que é o seguinte, em terceiro colocado ficou God of War, só que empatado em primeiro ficou Shadow of the Colossus e Resident Evil. Exatamente sendo o primeiro colocado de duas pessoas e o segundo colocado de uma. Então a gente tem um empate até no critério de desempate.
Então vamos lá.
E aí? Alguém vai... Pior que tá 2-2, alguém vai ter que ceder.
Quando ninguém ganha, todo mundo ganha?
Não, é o ouvinte decide.
Põe uma enquete, dá pra pôr uma enquete no site?
O ouvinte decide, que loucura é essa?
O ouvinte decide, ele coloca nos comentários aí o que é que ele acha que é melhor. Vai, Bruno.
Bruno. Até na Olimpíada os caras já empatou o primeiro lugar, já pegou duas medalhas de ouro.
Duas medalhas de ouro, cara.
Tá, então, mas é isso, o empate então em primeiro lugar pra Shadow of the Colossus e Resident Evil 4.
Boa!
Quem vai decidir é a galera no post.
Eu acho que define bem o ano de 2005.
É que se a gente botar, eu tô meio preocupado com esse negócio de botar no post, porque a gente tá dando spoiler de como.
Ah, a gente vai botar agora no post, assim demora uma semana
pra
botar no post.
Depois, é.
Aos comentários, a galera vai decidir aí qual o melhor dos dois.
Qual
aí
desses jogos você... A gente tá fazendo um programa dos melhores de 2005, mas assim, só estamos imaginando. Quantos esses dois aqui? Nada relacionado.
Caraca,
quantos esses dois?
Entendi nada.
Aí baixou o Eminem nele.
Baixou o Eminem, cara. O cara mandou um
Lose Yourself, cara.
Mandou o Mama Spaghetti, velho.
Calma aí, Slim Shady.
Vai. É Resident Evil 4 e Shadow of the Colossus, né? Os melhores jogos
aí de Shadow 2005. Of the Colossus e Resident Evil 4, empatados em primeiro lugar.
Muito bem, fechamos mais um 99 vidas. Só uma raspa do tacho aqui desse ano de 2025. Foi o ano em que o Russell Crowe jogou um telefone na cara do funcionário do hotel.
2005,
perdão.
Do nada.
Foi o ano em que Michael Jackson foi preso e foi inocentado. A gente falou que ele foi inocentado, mas ele foi preso, né? Mas ele foi inocentado logo em seguida. Foi o ano em que o Tom Cruise ficou pulando no sofá da Oprah Winfrey, lembra? Falando da Scientologia. Ficou maluco, assim, declarando o amor dele pra Katie Holmes e tudo mais. E é isso. Só pra completar coisas aqui, né?
É alegria.
E foi o ano que o Clint Eastwood ganhou o Oscar de melhor filme e melhor diretor, né? Pelo Menino de Ouro.
Por aquele lá... Não, o 2005 foi o...
Menino de Ouro.
Sim, é.
Menino de Ouro. Vamos lá, fechamos mais um 99 Vidas. Deixe seu comentário em 99vidas.com.br. O espaço está aberto para você comentar no Spotify, no YouTube, onde você estiver. Mas, se possível, deixa seu comentário no nosso site. Aproveita para visitar e prestigiar nossa belíssima homepage. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau! We'll be right back. Foi o ano também de lançamento de Kingdom Hearts 2.
Calma, hein? Henrique, meu cachorro tava latindo.
O meu gato também tava latindo, tava miando.
No meio do... Calma aí, seu gato tava latindo?
Meu cachorro.
Chama o Isabel.
Pera aí, deixa eu tirar ele aqui.